programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Mabê.
E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai falar de uma história bizarra que foi contada na série The Vow.
Deixa eu contar assim a versão resumida, né? Bem resumida. E depois a gente vai trazer a Marina Smith do site True Beauty, que trabalha com beleza, só que ela é viciada em true crime e a moça série também vai falar com a gente sobre isso.
Então, ó, a gente vai contar aqui uma versão bem resumida, só pra gente lembrar os pontos principais e tal, e a gente vai debater mais tempo e tal sobre isso. Então, se você ainda não assistiu a série e preferir saber mais, vê a série antes e depois volta. Se você não liga, né, pra spoilers, então tudo bem, fica aí.
E é uma série documental da HBO, tem 9 episódios de 45 minutos, 50 minutos, por aí. Ela acabou de estrear, ela estreou agora em 2020, e a gente acompanha a história de uma seita. Sim, uma seita.
Só que como toda seita, eles não falam, oi gente, somos uma seita, né? Eles vão conseguindo mais e mais pessoas pra entrar lá com o papo de que é um negócio pro crescimento pessoal, uma coisa meio coach, assim.
Até aí tudo bem. Se fosse uma seita que pregasse coisas boas, bacana, legal, enfim, se fosse realmente a ideia de ser um lugar feliz para fazer coisas para o crescimento pessoal, aí tudo seria tranquilo. Só que ali dentro foi criado um grupo só para mulheres que eram chamadas de escravas.
Elas eram marcadas com um símbolo, tipo como você marca gado, e elas tinham que obedecer o que as suas mestres mandavam o tempo inteiro, até o que elas poderiam comer.
E tudo isso volta para um homem, um cara, um indivíduo, aquele desgraçado que criou a seita e todas as coisas horríveis que aconteceram ali dentro, o Keith Raniere.
A Nixium era uma empresa meio de autoajuda que tinha uns cursos para promover o conhecimento pessoal, para tirar medos, para crescer na vida e aquele papinho lá de se tornar uma pessoa mais completa e tudo mais. E tudo isso foi criado por este homem, o Keith Raniere, um cara que dizia ter o maior QI do mundo. De acordo com ele, era 240, mas ele tinha feito um teste antes, tipo, anos antes, que na verdade era tipo em torno de 180, que já é alto, mas ele pegou e aumentou isso ainda mais. E ele dizia que ele queria usar toda essa inteligência pra ajudar os outros. Olha que bonzinho ele.
Muito bonzinho.
Então ele conheceu a Nancy Salzman, que era uma psicóloga formada em PNL, mas assim também ela dizia que era psicóloga, depois a gente vai descobrir que nem isso ela era direito. E juntos eles criaram a Nixium, que é uma sigla NXIVM, mas eles pronunciam assim.
Só que essa empresa, entre aspas, tinha umas coisas meio estranhinhas. As pessoas precisavam fazer cursos e mais curso, aí você faz curso, aí depois curso para aprender mais. E cada curso custava muito caro. E conforme você ia se formando, você tinha que fazer mais. Aí você vai ganhando uma faixinha, tipo uma faixa mesmo, daquelas de judô, que são coloridas. Cada uma tem um significado e nível diferente de crescimento. E para você ganhar a comissão também, você tinha que trazer uma pessoa por mês. Que era um curso que tinha, que chamava curso de 5 dias, que era tipo uma iniciação, assim, para as pessoas entenderem o que era Nixon e como que você fazia para entrar lá. E todo mundo tinha que chamar o Keith de vanguarda. Tipo vanguarda mesmo e a Nancy de prefeita. Dessa história toda aí.
Bem, já é bem esquisito, né, esse negócio. E aí, tinham duas irmãs, as irmãs Bronfman, que eram herdeiras de um império de bebida alcoólica e tal, e elas entraram para essa Nixon. E, gente, elas desembolsaram milhões de dólares ao longo dos anos para que o Keith usasse nas aulas do programa, para investir, para tudo mais ali dentro. E não só essas irmãs, gente, mas muita gente deu dinheiro para ele acreditando cegamente que era para o bem, que era para ajudar a empresa, que ele queria fazer algo para o futuro, para o mundo, né? Ele sempre vinha com esse papo. E ele foi expandindo até e abriram várias filiais em várias cidades, em vários estados, inclusive abriram uma filial no México. E eles conseguiram recrutar o Emiliano Salinas, que era filho de um ex-presidente mexicano. E o cara, né, tinha uma super influência e tal, então O Keith sempre buscava as pessoas influentes e poderosas para ajudar ele a transmitir a palavra aí do Nixium.
E aos poucos ele ia dominando, né? Entrando na vida das pessoas, que só acabava... Você passava tanto tempo ali dentro, fazendo curso e mais curso, estudando para ganhar não sei o quê, para ganhar tal faixinha, que aquilo virava a tua vida. E, de certa forma, você passava o tempo todo lá dentro. Então, você acabava se relacionando com as pessoas lá dentro. Seus amigos eram seus amigos de lá, namorado, aula de teatro, canto, tudo funcionava ali. E a Bonnie Peace, que é a atriz que fez Beryl Lars em dois filmes do Star Wars, ela contou no documentário que ela acordava, tipo, 5 da manhã pra dar aula de yoga pra galera. Depois ela tinha que fazer o próximo curso, produzir o próximo curso. Sendo que ela estava pagando pra fazer, né? Participar do grupo de canto e tudo isso sem ganhar nada. Ela estava simplesmente pagando pra estar ali e tinha que fazer um monte de coisa por conta disso. E a Bonnie, ela é casada com o Mark Vicente, que é o documentarista que levou ela pra dentro da Nixon. E o Mark estava muito envolvido. Ele filmava o Keith o dia todo, assim. Então ele estava documentando tudo que ele fazia. E ele já estava no alto escalão. Ele era muito próximo do Keith.
Então, quando a Bonnie começou a sacar que tinha alguma coisa estranha ali dentro, naqueles ensinamentos, naquelas coisas, o Mark não acreditou. Mas, mesmo assim, a Bonnie conseguiu sair do grupo. Isso foi bem problemático para os dois, assim, porque ela ficou sofrendo pressão e ele ficou ali dentro ainda, né? Ele não saiu do grupo, então ele ficava sofrendo pressão também para ele resolver isso, para ele cuidar da Bonnie, para trazer ela de volta, enfim. Só que, com o tempo, a Bonnie finalmente conseguiu convencer o Mark que aquelas coisas não estavam certas. E os dois começaram a investigar a fundo o que estava rolando ali na Nixium. E o que eles descobriram foi chocante.
E para falar do que eles descobriram, a gente precisa falar de uma das empresas que foi criada lá dentro, que era a Janess. Então, dentro da Nixium, com o tempo, foram criados vários grupos menores, que eram meio que umas mini-empresas, que eram feitas pelas próprias pessoas ali dentro e organizavam várias atividades diferentes. E daí, em 2006, foi criado o Grupo das Mulheres, o Janess, que era para ser uma espécie de empoderamento e como o gênero funciona na sociedade, para você empoderar essas mulheres. E uma das líderes desse grupo, que estava na Nixon já fazia muito tempo, era uma atriz famosa por seu papel na série Smallville, a Allison Mack, que fazia o papel da Chloe lá e tudo mais, e foi a que deu bastante fama aí para esse caso, e por isso que a gente ficou sabendo. E o Keith era líder do grupo também, porque enfim, né, ele criou tudo, então ele era líder disso também. Mas ele falava muita coisa machista, dentro desse embrulhado, dentro desse papelzinho de empoderamento, sabe? Então, ele falava que as mulheres eram imaturas emocionalmente, que o jeito que a mulher se veste causa, né, as coisas nos homens, fazem com que eles queiram proteger e cuidar, e isso era uma coisa que a mulher não tinha poder. E mostra algumas cenas, assim, tem uma vez que a Sarah, ela vai fazer uma pergunta, e ele interrompe ela falando que ela tá sorrindo demais, ela até pergunta, você quer alguma coisa comigo? E ele realmente fazia isso pra deixar desconfortável e mostrar que o que as mulheres achavam normal fazer e tal, aquilo, na verdade, provocava os homens e prejudicava e fazia com que elas não fossem respeitadas.
E o Mark, né, o marido da Bonnie, naquela época, ele tinha achado o Janess super legal, né, porque era um grupo das mulheres que dizia, né, que estava empoderando, pipipi. E aí ele pensou em criar um grupo dos homens, que virou o SOP, que é o Society of Protectors, que também diziam que era para falar de masculinidade tóxica e como os homens poderiam fazer melhor e não sei o quê, não, né, fazer essas coisas horríveis com as mulheres e ajudar as mulheres nessa luta e tal. Só que, de novo, o Keith usava isso para ficar diminuindo as mulheres. Ele falava coisas horríveis, mas ele falava que esse era o objetivo, que era para chocar, que era para as pessoas entenderem como o mundo era de verdade. E quem ficava bravo dele falar essas coisas, ele culpava a pessoa. Ele falava, você não tá confiando no processo, você não tá confiando em mim, você tá com medo. Então, ele culpava a pessoa quando ela questionava ele. E teve um dos cursos que foi bizarro, que era para as mulheres se sentirem no lugar dos homens. E esse curso tinha muito role-playing, que é tipo uma atuação, né? Cada um interpretava um papel. E os exercícios, então, era basicamente para os homens ficarem mandando nas mulheres humilhando, castigando, reclamando de qualquer coisa, tipo aparência, tipo, ah, você tá muito assim, você tá muito assado. E, gente, tudo isso era fingindo que era para as mulheres aprenderem a cederem, aprenderem a serem melhores.
E aí, o Mark, ele tinha um centro em Vancouver, da Nixon, com ele e uma amiga, que também pertencia ao escalão da Nixon, que era Sarah Edmondson. E quando ele e a Bonnie começaram a perceber, né, na verdade, quando a Bonnie percebeu, e aí começou a falar, aí o Mark, ah, beleza, tô começando a acreditar nisso também, e eles foram percebendo as coisas estranhas, eles logo foram contar pra Sarah. E aos poucos ela foi contando até as coisas que aconteciam com ela, e foi percebendo que ela tava vivendo algo muito horrível e pesado, que ela não tinha noção até então. A Nancy, né, a suposta psicóloga, criou tudo com o Keith e tal, tinha uma filha chamada Lauren, que era muito amiga da Sarah. Era, tipo, uma das melhores amigas, assim. E daí, a Lauren, ela virou o equivalente a terapeuta, assim, da Sarah. E ela cobrava 3 vezes mais do que todo mundo.
Até que um dia, essa Lauren convidou a Sarah, que tinha o grupo lá de Vancouver, né, o Nixie em Vancouver, pra fazer parte de um outro grupo, um grupo secreto dentro da Janess, que seria um grupo só de mulheres, tipo uma maçonaria de mulheres, foi o que ela disse. Aí a Sarah falou, ah, legal, né, claro. Só que para participar, a Lauren disse que ela teria que mandar uma garantia, uma coisa secreta sobre ela, sobre a família dela, que garantiria que ela nunca, jamais ia contar para ninguém o que acontecia ali dentro do grupo, algo que pudesse até destruir a vida dela. Aí a Sarah falou, nossa, mas eu não tenho segredo, não tenho nada, né, não tenho nada para contar. Aí a Lauren, ah, então inventa. E aí elas gravaram um vídeo em que a Sarah fingiu que não sabia que tinha uma câmera, né? Então ela finge que tá contando uma coisa ali e ela começa a falar mil coisas horríveis sobre o marido dela, que ele era abusivo, sobre a família, sobre os sogros, um monte de coisa horrível. Aí ela falou, bom, beleza, topei, fiz o vídeo, né? Show de bola. Posso entrar? Não. Ela ainda teve que mandar uma foto dela pelada pra Lauren. Aí sim, ela entrou de vez no grupo, que se chamava DOS, que é uma sigla do latim, que é Dominus Obsequios Sororium, que pode ser traduzido como Mestre de Mulheres Submissas, que é uma coisa assim meio que de escravidão. E era um voto de obediência, e era pra sempre.
Agora, a Sarah tinha que chamar a própria amiga de mestre, e ela seria a chamada escrava da Lauren. E além disso tudo, ela tinha que arrumar as suas próprias escravas e fazer o mesmo com elas, né? Virar mestre dessas outras mulheres. E as ditas escravas tinham que perguntar tudo para o mestre. Então, assim, quero comer tal coisa, posso ir? Quero dormir, posso ir? Ah, eu preciso levar meu filho para a escola, posso ir? Elas tinham que ficar o dia inteiro ligadas no celular e se a mestre mandasse uma interrogação, elas tinham que estar disponível naquele momento para fazer o que é, quer que ela pedisse. E para piorar, ainda tinha um esquema de ficar contando calorias. Então elas tinham que comer pouquíssimas calorias, mandar foto do prato, provar que estava comendo e perguntar, mestre, posso comer 92 calorias? Com aquela foto da comida. Então elas podiam comer 800 calorias por dia, até 800 calorias por dia, sendo que o que é dito normal é pelo menos 2.000 calorias.
E aí, 6 semanas depois que ela entrou, a Sarah foi chamada para Albany, que era a sede, ali onde ficava a sede de tudo, para uma cerimônia de iniciação. E ela só sabia que ia ter uma tatuagem, tipo tatuagem de amigas, que todo mundo faz igual e tal, só que ela não sabia o que mais que ia ter nessa cerimônia. Só que ela e as outras mulheres que eram as escravas tiveram que ficar ali peladas e foram levadas para a casa da Alison Mack, que é a atriz de Smallville lá. A Sarah estava vendada nessa hora, mas ela percebeu, porque ela ficou espiando e percebeu que era a casa da Alison. E lá rolou a cerimônia e não era uma tatuagem que elas iam fazer. E uma por uma elas foram marcadas com um negócio quente, tipo um cauterizador, tipo marcação de gado, sabe? E elas tiveram que segurar umas às outras para poder aguentar, porque não tinha anestesia, não tinha nada. E cada pessoa levava 30 minutos para ter essa porcaria dessa marca feita e era próximo da virilha. E a marca era um símbolo. E foi dito para elas que o símbolo representava sei lá o que da natureza, né? Cada traço era uma coisa, tipo um rio, uma montanha, pipipi.
E a Lauren, ela pedia mais garantias à Sarah. Não é que ela tinha que mandar, que ela mandou aquela nude, fez um vídeo, né, falando mal do marido dela, da família, e aquilo tava suficiente. Ela tinha que mandar sempre. Todo mês tinha que ter uma garantia. Ela chegou a mandar a escritura da casa. Então, assim, tinha alguns documentos, algumas coisas que também estavam nessa lista de itens que poderia servir como garantia para você estar dentro daquele, naquela maçonaria, né, por assim dizer, dentro daquela mini seita. E sempre que ela questionava, a Lauren falava, tá, mas você tá querendo controlar tudo, você tem questões para trabalhar internamente. Tipo, jogava de volta para ela, sabe, como se fosse um problema da Sarah estar questionando aquelas coisas absurdas que estavam rolando. E a Sarah começou a reparar, cara, isso tá estranho. Um dia ela olhou pra marca, e aí ela ficou investigando, ela tirou uma foto da marca, e aí ela percebeu que dentro da marca, na verdade, era um A e um M, que eram as iniciais da Allison Mack. E quando ela virava essa marca, quando virava de lado, viravam as iniciais do Keith Raniere. Então, assim, de cima você via a M, quando você virava, parecia um KR. Ela simplesmente estava com as iniciais da atriz de Smallville perto da virilha dela e também do Keith. Cara, que porra era aquela, horrível, sabe? Tipo, venderam como uma tatuagem entre as amigas, de repente, era uma coisa muito diferente disso. Enfim, não foi falado também isso no documentário, mas em muitas reportagens falam que uma das coisas que as escravas tinham que fazer era transar com Keith. Então, isso era uma das atividades que eram pedidas pelas mestras, por assim dizer. Nem todas relataram isso, mas as que estavam no topo, com certeza, fazia parte desse rol aí das mulheres que estavam se envolvendo sexualmente com ele por conta disso. E foi o próprio Keith que recrutou a Allison Mack e fez dela líder do grupo para ir recrutando outras mulheres.
Ele era o grande mestre por trás de tudo, e ele tinha algumas escravas dele, e aí essas escravas dele tinham outras escravas, e assim por diante, até chegar na Sarah e em outras mulheres. E às vezes, uma das coisas que as mestres mandavam é que a escrava tinha que seduzir o Keith. Aí é óbvio que, se isso era uma missão, né, elas iam lá, e aí ele se aproveitava disso. Então ele se aproveitava das escravas dele e das escravas das outras mulheres também, com essa ideia de, ah, sua missão hoje é seduzir o Keith, não sei o quê. Só que como ele estava com quase 60 anos nessa época, né, já tinha passado muitos anos, às vezes ele tinha disfunção erétil. E aí ele não, né, digamos que o pênis dele não subia às vezes. E aí ele culpava que era o peso da mulher, que era a culpa da escrava, e não culpa dele. E aí o Mark e a Bonnie conseguiram ajudar a Susan e o marido dela, que também era lá do rolê. Eles conseguiram fazer eles acordarem, né, e contaram com a ajuda deles para tentar tirar o máximo de pessoas dali. E todos eles saíram da seita, a Susan e o Mark fecharam o centro lá de Vancouver e tentaram alertar as pessoas, né, falaram, olha, eu tô fechando o centro por causa disso, disso, disso. Eles não mentiram, eles falaram as coisas e tal. Só que sair da seita, gente, era assustador, porque todo mundo que saía se ferrava porque eles enchiam a pessoa de processos e a pessoa tinha que ficar gastando milhares de dinheiro com advogado e ficava sendo perseguida, ameaçada, era horrível.
Tudo com a fortuna das herdeiras lá, né? Vamos combinar.
Também.
Que elas financiavam todas essas merdas e aproveitava pra perseguir essas pessoas. E aí todos eles se juntaram a Catherine Oxenberg, que é filha de uma princesa real oficial, da família realeza e tal. E a Catherine tem a filha chamada India, que estava super cega ali dentro da Nixon, e a Catherine queria fazer de tudo para tirar a filha dela ali. Uma grande guerreira, como o documentário mostra bastante essa luta que ela fez aí para conseguir tirar a filha dela disso. Então, eles foram juntando informações, depoimentos e conseguiram levar para a FBI. E o papel da Catherine foi muito importante nisso. Eles juntaram muitas pastas de provas que mostravam o quanto a organização era criminosa e toda a culpa do Keith Raniere nisso tudo. E daí, quando a FBI começou a investigar melhor, o Keith vazou pro México. Vazou, né? Fugiu. Então, ele foi preso lá e quando ele foi encontrado, ele estava com várias ditas escravas, né? Numa preparação para renovação dos votos do DOS. Inclusive, a Lauren e a Allison Mack estavam presentes. E parte da cerimônia que elas estavam lá em volta dele é que elas iam fazer sexo oral no Keith. Tipo, várias mulheres iam fazer sexo oral nele ali como parte dessa cerimônia. Enfim. Aí ele foi mandado de volta para os Estados Unidos e foi preso. Em junho de 2019, ele foi condenado por 7 crimes. Então, assim, crime pra caramba. mas que inclui aí tráfico sexual, conspiração de trabalho forçado, extorsão, produção e posse de pornografia infantil. A sentença do Keith Raniere acaba de sair, sim, essa é uma mensagem do futuro, tá? Tô vindo aqui contar. Saiu no dia 27 de outubro e ele foi condenado a 120 anos de cadeia.
E aí, em outubro desse ano, a herdeira Claire Brofman, aquela lá que deu dinheiro, que participou, ela foi condenada a 6 anos e 9 meses de prisão por fraude no cartão de crédito e conspiração para abrigar imigrantes ilegais em troca de serviço e trabalho. E, gente, ela usou muito dinheiro para proteger a empresa, né? Quando depois começaram a questionar a Nixon na justiça e tudo, ela ajudou a bancar aí advogados e tudo mais, porque essas coisas são caríssimas, né? E aí pediram para diminuir a sentença dela porque ela não sabia de nada, né? Ela não sabia do DOS, diz ela que não sabia de nada disso. Mas a promotoria disse que dificilmente o Keith teria conseguido tanta coisa sem o apoio de pessoas poderosas como ela. Então, o papel dela foi muito importante para tudo o que aconteceu depois, e ela tem que pagar por isso, de acordo com a promotoria.
E o que que deu da atriz do Smallville, a Allison Mack? Ela atualmente está em prisão domiciliar. Então, ela foi julgada no ano passado, em abril de 2019, e ela assumiu a culpa das acusações de extorsão e conspiração para extorsão. E assim, com isso, ela acabou escapando das acusações mais pesadas, tipo tráfico sexual e tal. E ela ainda não foi sentenciada, não sabemos quanto tempo ela vai ficar presa. Provavelmente dá para pegar uns 20 anos para cada crime, mas ainda não tem uma data para sair a sentença, então assim, é o famoso vem aí, não dá para dizer ainda. E uma coisa que não falou também no documentário, mas que é importante a gente contar, que a atriz, a Nick Klein, que é aquela atriz de Battlestar Galactica, ela aparece no documentário e ela casou com a Allison. Então, as duas são casadas. Parece que o Keith mandou elas se casarem em 2017, porque senão a Nick ia ser deportada para o Canadá. E a gente não conseguiu descobrir se elas tiveram um relacionamento amoroso ou se elas casaram só para proteger a Nick mesmo de ser deportada. Mas, enfim, ela deu uma entrevista. Ela diz até hoje que o Keith foi condenado erroneamente. Ela tá mais de um ano sem falar com a Allison, né, que é uma das penas da Allison. Por mais que ela esteja em prisão domiciliar, ela não pode entrar em contato com ninguém da seita. Então, ela tá sem falar com a própria esposa. Mas a Nick até hoje defende o Keith veemente.
E tem umas acusações que não estão no documentário, mas, por exemplo, uma menina que eles chamam de Daniela, a gente não sabe se é o nome dela de verdadeiro ou não, ela contou que antes dela fazer 18 anos, foi meio que combinado que ela ia perder a virgindade com o Keith. Ela foi aliciada por ele. E para isso, ela teve que perder uns quilos ainda, porque ele disse que não podia compartilhar a energia dele com alguém acima do peso. E depois que ela fez 18 anos, ela perdeu a virgindade com ele, e além disso, ela tinha que fazer sexo oral nele todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. E não só ela e as suas duas outras irmãs também tinham que fazer sexo com ele, e elas disseram que ele obrigava elas a fazer sexo em grupo com ele diversas vezes, e que elas choravam muito no processo, imagina, que coisa horrível. E hoje em dia, o Keith tem um filho com uma dessas irmãs dela. Ela era uma menina que era super estudiosa, ela queria fazer faculdade e tal, e ela ficava ali por conta dele, fazendo boquete nele o dia inteiro e, tipo, limpando o quarto, limpando as coisas ali. E a Lauren mesmo, que é a filha da Nancy, né, que criou tudo com ele, ela contou que essa menina, a suposta Daniela, ficou 2 anos confinada num quarto, porque ela tinha desobedecido eles, ela tinha se apaixonado por outro homem que não era o Keith e ela tinha engordado. Depois de tudo isso, coitada dessa menina, ela acabou fugindo pro México para poder escapar de tudo.
A série da HBO, The Vow, ela acaba com um depoimento por telefone do próprio Keith, de dentro da prisão, ele fala um pouco sobre o documentário em si. E também mostra uma cena, mostra uma perna com tornozeleira de prisão domiciliar que dá a entender que a Nancy Salzman, né, a psicóloga, criou tudo com ele. E a HBO já renovou para 2021 uma segunda temporada, que provavelmente o foco vai ser no julgamento do Keith e nas revelações, né, de outras pessoas que eram do grupo. Porque agora, no The Vow, que a gente acabou de assistir, a gente não tinha tanta informação, porque as coisas estão acontecendo agora, né? Tipo, a própria sentença do Kiff, que acabou de sair. Então, realmente, a gente tá acompanhando muitas dessas coisas enquanto acontece. Tem muita gente que, quando saiu The Vow, né, quando saiu o documentário, as pessoas nem tinham saído da seita ainda, nem tinham saído completamente. Então, acho que, provavelmente, essa segunda temporada talvez traga mais respostas, assim, para que a gente possa entender. E também saiu nos Estados Unidos uma série sobre a India Oxenberg, que é a filha da Catherine, que a gente comentou aqui, que foi a grande luta para tentar tirar a filha dela. E essa série chama Seduced, que é do Stars Play. A gente ainda não consegue ver, porque ela só vai estrear no Brasil dia 15 de novembro, na Stars Play. Então, a gente não conseguiu assistir ainda. Mas essa série tem 4 episódios, ela foca mais na experiência e no que essas mulheres viveram.
E agora a gente vai conversar com a Marina Smith, que também amou assistir essa série tanto quanto a gente. E vamos debater, agora sim, vamos comentar tudo e todos esses personagens e tudo mais. Então estamos aqui com a Marina Smith!
Oi!
Oi!
Nossa, eu dei oi, né? Bem doida. Oi, Marina.
Oi, Marina. Tudo bom?
Vocês sabiam que o nome da Mabê é Marina?
Olha, tô aqui me achará hoje.
É. E a gente tem um gosto muito parecido, Mabê. Demais,
é verdade. Assim. A gente gosta muito de maquiagem, de true crime, de Gilmore Girls.
Exato.
muito específico,
só, né? Só o Gilmore Girls que eu não vou poder compartilhar com vocês, realmente.
Sério?
Ah, não foi meu hype, não sei, não bateu pra mim na época. Eu vi assim, mas sabe?
Ok.
Mas aí, sabe o que bateu? Maquiagem, porque Marina Smith fala de maquiagem e de muitas outras também coisas. Quem é Marina Smith?
Conta aí
quem
pra
é?
Gente.
Boa pergunta. Marina Smith, no momento, mulher 35 mais, sozinha em casa na quarentena, mãe de planta, descobri que sei fazer pão... mas enfim, gosto muito eu gosto de testar coisas e compartilhar. Então, hoje em dia eu falo de cosmético, de maquiagem, mas também falo de série, livro, true crime, adoro, escuto podcast de vocês. E estou muito feliz que vocês me convidaram para esse episódio em especial, porque estou acompanhando essa série documental, assim. Eu tô triste, porque esse vai ser o primeiro domingo que não vai ter nada para eu assistir de The Vow hoje à noite.
E o que, que é verdade, foi que The Vow, né, te pegou muito, assim? Por que, que The Vow foi...
O assunto cultos, pra mim, sempre foi muito fascinante. Eu sei, porque pra mim era meio que na minha cabeça, assim, ah, tudo bem, nos anos 70 não tinha internet, a pessoa não tinha como se informar. Então, chega o fulano dizendo que é, sei lá, o próximo Jesus Cristo, a pessoa tá muito ok, talvez acredite, mas hoje em dia tu pode dar um Google. Só que, né, no caso de The Vow, a gente vê que não é bem assim, porque esse é um culto super, ultra, hiper moderno. As pessoas podiam ter dado esse Google, talvez tenham dado, e mesmo assim se mantiveram ali. Então, a minha questão toda é, por que que alguém entra num culto? Por que que a pessoa fica... Como é que rola isso?
É, eu acho que eles falam isso na série, né? Que, tipo, ninguém entra num culto sabendo que é um culto, né? Que é uma seita. A pessoa vai, tipo,
uma coisa
vai ser muito legal. Eu estou me sentindo melhor, realmente, né?
Ele é todo feito pra você sentir muito... pra você sentir pertencido àquele lugar. Então, você sente que aquelas pessoas gostam mesmo de você, que aquele lugar é o seu lugar, que é onde você pode ser você mesma, se abrir. E é isso que você falou, tipo, ninguém chega e fala, oi, isso aqui é um culto, você quer entrar? Sabe, você vai ter que fazer um monte de coisa que estranha. Ninguém fala dessa forma. Só que aí você vai, né, entrando, se relacionando com as pessoas, sentindo confiança nas pessoas... Né, tem gente lá que tá nesse culto aqui 10, 12 anos. Não tem como você não sentir confiança numa pessoa que você tá 12 anos junto, né? Então, vai... Isso vai puxando você. Também sou muito fascinada com essa coisa de culto.
Eu amo esse assunto. Eu sou assim, eu adoro. E tem alguns podcasts que falam só sobre esse assunto. Qualquer documentário que surge, aliás, vocês não assistiram ainda, Holy Hell. Recomendo muitíssimo. Tinha na Netflix, acho que tiraram agora. E qual era o outro que também era muito bom... Tinha mais um. Ah, o Going Clear, sobre cientologia.
Uhum.
Que, inclusive, tem a ver um pouco com The Vow, porque The Vow, a coisa do Nixon, lembra muito várias coisas da cientologia, que eles usavam certas... Tipo assim, eles trocam as palavras, eles têm um vocabulário próprio, né? Enfim, então, eu acho que o cara, o Keith Raniere, que ele certamente se inspirou muito na cientologia pra bolar esse culto dele.
Sabe o que eu fiquei pensando? Vocês acham que quem cria os cultos sabe que tá criando um culto ou vai sem querer, assim? Porque aqui no Nesse Brasil caso, existe, tem um monte de coisa, tem vários lugares, né? Então eu falei, será que essa pessoa sabe que ela tá criando uma seita, sem querer, querendo? Ou ela
no
sabe?
No caso desse, eu acho que ele sabia, eu acho que o Keith sabia. Porque eu já li, depois de ver o documentário, também li várias coisas, escutei podcast e tal, e disse que ele se interessava por cientologia e ele pesquisava muito sobre esse assunto. Então não foi meio que uma coisa assim, aconteceu... As pessoas começaram a me endeusar e eu resolvi entrar nesse papel. Eu acho que ele pensou.
De certa forma, eu acho que no caso dele também foi uma coisa pensada. Mas a gente também pode pegar a própria experiência que ele teve com a empresa, que ele teve uma empresa de marketing multinível, né? A famosa pirâmide. E as próprias experiências que ele teve na empresa, de certa forma, você vê que ele traz pra seita. Então, ele, né, aquela coisa das pessoas estarem produzindo alguma coisa que é pro bem-estar e nanã, aquela, né, toda a vibe que ele traz, a maneira de você pegar uma pessoa e ficar endeusando, eu acho que ficou um pouco isso, e era aquele tempo todo, né, não, eu sou cientista, não, eu tenho 240, meu QI é alto, não, meu QI é alto, então virou aquela coisa do tipo, meu, mas esse cara é um gênio, eu tô do lado de um gênio. Né?
Mas eu amei, então... não lembro quem que falou, que perguntou pra ele assim, mas nossa, com um QI desse tamanho, por que você não tá salvando o mundo e você tá aqui criando uma seita?
Foi a Story que perguntou.
Aí ele, não, porque Sim. eu tô salvando o mundo de outra forma, eu tô salvando, mas desse jeito aqui,
Exato.
Do meu jeitinho.
A Tony é perfeita, inclusive, gente.
Maravilhosa, gente, maravilhosa. Ela foi a primeira a ir contra, e ele infernizou a vida dela de uma maneira, porque, tipo assim, ele é o pior tipo de misógino da história, porque ele queria destruir, só que ela não queria estar mais com ele, ela queria sair de boa, ele Sim. tentou destruir a vida, tipo assim, eu quero aniquilar com essa pessoa, acabar com... Ele odiava mulheres, ele obviamente odiava
Sim,
mulheres.
Ele odiava mulheres. Vê? Isso que você falou é muito real, assim, não é que ele queria só, sei lá, diminuir a autoestima, ele queria destruir as pessoas, destruir completamente. Quando
e
você
dominar,
tira tudo
né?
que a pessoa tem, ela fica vazia, e é muito forte isso, porque você não tá matando, né? Ele não tava fazendo uma violência nesse sentido física, assim. Ele não tava chegando lá e dando um tiro nas pessoas. Mas ainda assim, eu sinto que, de certa forma, ele matou muita gente, sabe?
Sim.
Porque ele conseguiu esvaziar de verdade as pessoas. E é também uma forma de morrer, né?
E tem a história da menina do suicídio lá, né?
Também. Sim. E teve as outras pessoas. Apareceu muito pouquinho, inclusive, no documentário. Qual é o nome dela? Agora não vou lembrar. Mas, tipo assim, todo mundo que saiu do culto e tentou ter uma vida normal, não conseguiu, porque ele enterrou em processos e mais processos, então a pessoa não podia nem trabalhar, porque ela tinha que se defender literalmente diariamente, porque era, sei lá, quantos centenas de processos num ano, entendeu?
E a grana, né, então, que você gasta com advogado e
grana,
tal.
Tempo, ela apareceu muito pouco, e eu lembro dela, tipo assim, chorando, eu tive que, sei lá, pegar uns trabalhos de DJ, porque era a única coisa que eu podia fazer pra ganhar algum dinheiro e me sustentar.
Ai,
porque,
sim,
assim, aí de noite, no fim de semana, porque o resto da semana eu tava ali, no tribunal me defendendo.
E ela também foi uma das primeiras que saiu, né? Ela foi uma das primeiras que saiu, segundo, enfim, nesse mesmo formato aí que você disse. Porque é isso, ela falou, cara, tá estranho isso aqui, não quero mais. Só que não dava pra você sair totalmente, porque tinha essas herdeiras com ele, né? Essas mulheres que eram duas irmãs herdeiras, estavam do lado do Keith, elas tinham muita grana, muita grana. Então ele podia meter um monte de advogado, promotor, tinha muita gente do lado dele. Meu, os caras levou o Dalai Lama lá, entendeu? Tipo, o cara tava sendo, assim, super visado, é um cara incrível, um cara importante, QI 240, não mexam com ele. De repente, chega essa pessoa, sai e começa a falar um monte de coisa. Não, você tá difamando a minha empresa, né? E aí era isso, enterrava a galera de um jeito que acabou com a vida também, né? Financeiramente, e as pessoas ficavam perdidas em todos os sentidos. Então era aquela coisa, você entrava, mas você nunca podia sair dali, né? Você vivia em constante terror. Né, um terror psicológico muito forte.
E tem a ver também com o lance do collateral lá, né? O colateral ou as garantias, né? Por que que quando ele criou o DOS, ele pedia para as mulheres mandarem essas garantias? Porque isso, literalmente, é uma garantia de que elas não vão sair. Que ele tem a vida dessas pessoas na mão e, às vezes, a vida de um jeito, né? A escritura da casa. Imagens da pessoa se masturbando, sabe? Coisas assim que realmente podem destruir a vida de alguém, dependendo, né? Se saísse na internet.
No caso da Sarah, era um vídeo gravado ela falando mal do marido, dizendo que o marido espancava o filho, que ele nunca fez, diga-se de passagem, mas que se por um acaso se por um acaso vai à tona, tu imagina, destrói a família. E ela, e tipo assim, porque no caso da Sarah, ela nem tinha o que dizer, tipo assim, ah, não tenho segredo, não tenho nada aqui. Então, tipo assim, ah, tipo, né, pode mandar um nude. Sim. E aí outra coisa que ela fez foi esse vídeo falando mal do marido.
Não, imagina o quanto você tem que estar inserida num contexto, num lugar, pra uma pessoa falar, ah, então se você não tem nada, grava um vídeo como se você estivesse falando mal do seu marido, e a pessoa falar isso, sabe? Uhum. Porque quando a gente fala, parece muito, e é muito absurdo, é muito absurdo. Exatamente. Só que a maneira, né, quando você começa a ver como é que essas pessoas estão inseridas lá e como elas confiam, elas começam a entender, não, mas isso é uma coisa diferente, porque porque, querendo ou não, essa empresa nova, que, né, eles nem sabiam que no início era do Keith, porque era uma coisa de mulher, e só a mulher estava envolvida e tal, bem entre aspas, era uma coisa totalmente sobre mulheres serem mais fortes e mulheres estarem, conseguirem atingir, né, níveis melhores e mudar o mundo. Tinha essa coisa, né? Eu acredito que as mulheres podem mudar o mundo, mas elas vão ter que transar comigo, vão ter que me dar garantia, vão ter que dar a escritura da casa. Porque, sim, com certeza essa é a melhor forma de mudar o mundo pra ele, né? Mas ele conseguia fazer com que fosse realmente uma pirâmide. É quase que uma pirâmide mesmo dentro de uma empresa, só que, assim, da pior forma possível. Porque ele quebrava essas mulheres mentalmente, psicologicamente, de todas as formas possíveis. E, cara, o conceito de virar uma escrava, assim,
então,
você entende?
Uma coisa que é muito interessante é porque eu penso assim, ah, todo mundo que fez parte desses programas, fez parte desses workshops, tipo assim, 80%, 90% das pessoas que passaram por essa empresa não viram esse tipo de coisa. O DOS, que é o grupo realmente que teve o negócio de marcar a ferro e fogo e a parte de abuso sexual, era o Inner Circle, que eles chamam, né, aquele... Era um grupinho muito, 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 muito pequeno. E, obviamente, eles já viam, né, quem era uma... Eu acho que tem todo esse trabalho, porque são anos até chegar a isso, né? Por exemplo, a Índia, que é a filha da Catherine... Como é que é? Oxenberg. Ela tava lá 5 anos antes de começar com essa coisa toda. E ela era uma dessas pessoas que, ah, eu quero mudar o mundo. Porque todo mundo que entra, assim, eu quero mudar o mundo. Eu quero que a minha força seja usada de uma forma positiva. E aqui todos nós estamos nesse lugar onde todo mundo é de boa, good vibes. Nós queremos melhorar como seres humanos. E aí tu vai entrando nessa doutrina. E aos pouquinhos vão te apresentando coisas estranhas. E aí, porque, tipo, tu já tá nesse negócio há um tempo. E aos poucos, todos os teus amigos e todo o teu círculo social são pessoas que estão nessa mesma organização, tipo, tu meio que normaliza coisas que tu acharia meio estranha. Então, aquela primeira bandeira vermelha, tu meio que, ah, não deve ser tão ruim assim. Aí tu passa pra próxima etapa, e assim vai indo até chegar um ponto que, literalmente, tu tem as iniciais daquele maldito na tua pepeca, né, e tu tá dando pra ele, porque isso vai ajudar com o teu crescimento espiritual, o que é absurdo, se qualquer pessoa parar pra... Gente, é absurdo, é ridículo.
É, mas ele
tem
fez...
toda uma coisa de anos.
Isso, ele fez todo o negócio do SOP, do GNS, tudo aquilo, e aqueles discursos completamente machistas e misóginos. Não, porque homens, é normal homens quererem ter relacionamento com várias mulheres, homens realmente só querem foder você, eles só vão transar com você, e mulheres são mais imaturas mesmo que os homens, é normal, mas entra aqui no nosso grupo que você vai melhorar, vai ser bom pra você. E aí, tipo, ele usava disso, cara, isso é uma lavagem cerebral, que, como você disse, tipo, leva anos, né, não é tipo, ah, entra aqui nesse grupo, vamos fazer uma marca na sua pepeca e... Né,
não, escravizar. É anos e anos. A Sarah, que é uma das principais no caso do documentário, ela inclusive era, tipo, diretora de um dos centros. A vida inteira dela, tipo assim, ela, mesmo que ela tivesse aberto os olhos antes, se dado conta, a vida inteira dela, tipo, o círculo social, a parte financeira toda da vida, ela dependia daquilo pra viver. Então, pra ela, tipo, levantar e dizer qualquer A que fosse, ela saberia que se isso der errado, tipo, não vou mais ter como comer amanhã, porque não tem mais como me sustentar. Então, é pesado, entendeu? Eles tomam... culto é assim. Se eu começo, o culto é assim, né? Quando eles tomam contexto da tua vida, te afastam de família, de amigo e tudo, e a tua existência toda é baseada só naquilo, eles conseguem te manipular, porque tu não tem pra onde ir depois.
Sim. Que é muito parecido com o relacionamento abusivo, né? Eles até falam
por aí
no documentário. Ele não deixa de ser um relacionamento abusivo, que é isso. Você... desvazia aquela pessoa completamente, você tira todas as estruturas dela, a maneira como a base dela, como ela vai, onde buscar ajuda, e também, como você comentou, tá tudo lá. Então, como é que eu ganho dinheiro? Com o meu centro em Vancouver. Mas quem que é meu marido? Meu marido é um outro treinador, é um outro coach do Anexium. Então, né, tudo que envolve a vida dela, tudo que tem a ver com a vida dela, tem a ver com a seita. Então, não tem como ela, né, não tem como você um dia falar, ah, eu vou sair da seita, tá, mas e aí? Você vai fazer o quê? Você tem um...
Vai pra
você
onde?
Você tem um centro, vai pra onde? Exatamente, vai pra onde? O seu marido também tá lá, né, e todas aquelas outras trâmites que a gente comentou, não era uma coisa fácil. E eu queria até comentar de algo que você falou que eu achei muito válido também, de que ele ia testando as pessoas. Até a própria Bonnie fala isso, né? Que ele ficava assim, ah, 3 da manhã, vai correr ou você é fraca, não sei o quê. E aí, tipo, ela, não, beleza, vou correr. Então, ela meio que saía pra correr de madrugada, pra não ser fraca. E teve um dia que ele mandou ela comer lama, pra ver até onde ela ia. E
lambei
ela comeu
a poça
lama.
Lá.
Tipo, nossa. Lambei a poça e ela lambeu. Então, assim... Isso também é uma maneira de você entender, tá, eu consigo fazer essa pessoa chegar até aqui.
O que mais
então,
dá pra fazer,
essa pessoa
né?
tá completamente dentro, né, do que eu posso fazer. Eu tenho poder sobre ela. Então, como que eu posso usar isso ao meu favor? Então, com certeza, a própria seita em si era um lugar pra você trabalhar. E tinha até isso, assim, você quer chegar mais longe? Trabalha mais. E aí você via... O quanto que essas pessoas iam doando o seu tempo, a sua vida. Não, beleza, essa pessoa tá disposta a fazer isso por mim. E é por isso que nessas outras mini-empresas, né, que eles criaram dentro, e eram mini-empresas mesmo, funcionava financeiro, tudo, né, administrativo, enfim, tudo era ali dentro com aquelas pessoas. E ali estão aquelas pessoas que estavam comendo mais na mão dele ainda, assim. Então, quanto mais próximo dele, na verdade, é quanto mais submissas as pessoas eram.
Exato, e eu tava escutando um podcast que até levantaram esse ponto, que as pessoas, assim, no alto escalão da organização, tipo assim, tirando o Mark, que é um Nossa. Homem, não estava tendo um relacionamento amoroso com si, o resto todo tava, ou teve em algum ponto.
Mas ele teve um outro tipo de relacionamento também abusivo, né?
Também, de amizade, amizade abusiva total e completa. Então, tipo assim, o Keith, as mulheres todas, as que estavam lá bem no topo da organização, todas ele tava dormindo com elas, era namorado delas ou alguma coisa do tipo. E pra ele era muito perigoso, inclusive, quando alguém queria sair, na noite quando acabava o relacionamento e a pessoa queria sair, ele ia lá e fazia o quê? Destruir a vida daquela pessoa, porque ele já não tinha mais controle sobre o que aquela pessoa poderia fazer, ele não tinha mais nenhum domínio, a pessoa não era mais apaixonada por ele, aquilo pra ele era muito perigoso, então por isso que ele queria aniquilar a existência daquela pessoa.
Ele tem traços bastante de psicopatia, né?
Gente, eu acho que ele super era. Não quero dizer nada, mas eu acho que ele supera.
Ele tem muito uma vibe. Porque o que eu ia comentar é que acho que... Eu acho ele realmente... Ele é muito inteligente. Não só pelo lance do QI, mas você não consegue fazer o que ele faz não sendo uma pessoa extremamente manipuladora e inteligente. Então, ele é realmente genial. Infelizmente, ele usou a genialidade dele pra fazer algo destrutivo, pra fazer algo cruel, como a gente já comentou de outras pessoas, tipo Charles Manson, que, né, são pessoas que conseguiam atrair uma grande quantidade de pessoas e fazer essas pessoas acreditarem nos discursos dela e tal. Só que é muito... Pra mim, foi muito chocante como ele foi pra um ponto muito pesado, assim, pras mulheres. Porque o Dawes, ele era nada mais é do que um lugar pra fazer as mulheres emagrecerem, né? Ele não gostava de mulheres que fossem acima do peso. Então, ele tinha essa coisa de, ah, eu não quero trocar energia com uma mulher que não seja acima do peso. E aí, você tinha que pedir permissão pra comer. E tinha uma série de coisas que você fazia que as mulheres, elas estavam... Gente, tem até uma cena do documentário, você vê que as mulheres estão quase todas cadavéricas, é muito pesado.
É, não é nem que ele não gostava de mulher acima do peso, não, mulheres que estavam... Ele gostava de mulheres muito, muito magras.
Muito magras, exato, muito magras. Só que você fazer isso também através da alimentação, também é uma forma de você ter um controle sobre a pessoa, né? Porque como você decide o que ela come, a hora que ela come, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Então, quando conseguiu fazer aquilo... Nossa, e ainda por um ponto que, você vê, também tem essa coisa, tipo, as pessoas que estão envolvidas nessa seita, principalmente nesse alto escalão, são todas maravilhosas, né? São, é impressionante, assim, é todo, parece elenco da Malhação lá dos anos 90, sei lá, 2000. Tipo, é só gente linda. E só pessoas que se acham feias, só pessoas que têm, né, a estima prejudicada, que acham que precisam perder mais peso. Então, assim, pra mim, é tão pesado ainda ele ter ido por esse ponto fraco, sabe? Que pra mulher já é super complicado lidar com a pressão da estética. E aí, sabe? Tipo, beleza, você quer entrar? Então, assim, você tem que fazer valer. Você tem que ser forte, você tem que emagrecer, você tem que perder peso. Então, assim,
é tipo,
nossa,
um teste, né? Isso que é bizarro. Ele usava isso como se fosse um teste pra ver seus limites. Até onde você consegue ir? Quanto,
sim,
será que você
que
consegue
ficava
comer?
Mais puta. Vocês viram a cara do Keith? O corpo do Keith?
Sim.
A figura do que é o Keith?
Gente.
E ele quer dizer o que eu posso ou não posso comer? Sério mesmo? Sério,
não,
Keith?
Ele...
Quer que eu
não,
seja magra, mas tu não é.
Toda vez que ele falava, eu tinha vontade de dar um murro na cara dele.
Ai, eu queria... Mabê, eu queria toda vez que eu via... Eu vi esse documentário todo passando ódio, mas assim, sabe quando o ódio te leva pra frente, foi o que me levou pra frente pra terminar esse doc, mas eu amei, mas ao mesmo tempo
não,
eu odiei,
só queria,
mas ao mesmo tempo
eu
amei.
Eu só queria chegar no final, porque eu queria ver ele preso, sabe?
Também.
Eu preciso ver este homem preso. Enquanto eu não ver esse homem preso, eu não vou sossegar. Então, acho que foi isso que me deu forças pra terminar.
Foi muito bom que a Mabê me mandou, eu vi antes que ela, né? A Mabê tava assistindo e me mandava mensagem, né? Daí ela, amiga, se esse homem não ficar preso no final desse documentário, eu vou matar ele. Era muito bom.
Eu tava com tanto medo, gente, dele não ser preso. Porque vamos combinar, né? No último segundo, pra mim, eles filmaram muito antes. E aí, do nada, ele foi preso e eles colocaram de última hora. Porque, assim,
foi
muito encaixado, de um jeito meio porco, assim. Meio tipo, ah, tá bom, ele foi... Sabe, ainda não tem muita essa informação. E tudo bem, né? Vai ter uma nova temporada aí também. Então, vem coisa por aí. Mas você vê que foi feito de uma forma meio rápida, assim. Você vê que eles tinham essa intenção de documentar o tempo todo, né? Porque eles mostraram cada coisa, assim. Tinha coisa que era encenada, mas a maioria das coisas a gente acompanhou mesmo momento a momento, assim, quando eles descobriam as coisas. Então, eles tinham uma intenção de... Tudo bem que tinha o Mark também, né? Que já era realmente o cameraman de tudo. Mas acho que eles já tinham aí uma intenção de transformar em um documentário de qualquer forma, assim.
Ah, o Mark começou a gravar as ligações, né?
Tudo. A maior parte, sim, das filmagens é tudo do Mark, que ele entregou depois a dupla que dirigiu e finalizou o documentário. Mas a maior parte das coisas é do Mark, que ele filmou pra se proteger, já prevendo que quando ele saísse do culto ia dar problema, entendeu?
É, e muita coisa o próprio Keith queria documentar, né, todas no começo, assim, antes, né, que ele queria mostrar como era legal ali, olha que coisas legais que a gente tá fazendo, e também uma forma de recrutar mais gente, né, porque ele queria soltar essas imagens pra depois que as pessoas assistissem e falassem, nossa, eu quero participar, isso é muito legal e tal. E isso leva também a Alison Mack, né, que ele recrutou a Alison, que ela, tipo, pareceu interessada, daí ele foi atrás, foi em Vancouver, né? Todo mundo foi atrás dela pra trazer uma celebridade que tava muito em alta, que ia ajudar a divulgar o rolê dele, né?
Aliás, uma coisa que o documentário não mostra muito bem, porque parece que quem levou a Alison Mack ao centro de Vancouver foi a menina que fazia a...
A Battlestar Galactica?
Não, a Lana, era a Lana do Smallville, como é que era o nome dela?
Ah, Kirsten.
Kirsten, então foi ela, pelo que eu vi, parece que ela foi primeiro, daí chamou a Alison Mack, e aí a Alison Mack eles conseguiram enfiar as garras, porque aí ela fez o curso lá, o intensivo de
cinco dias
que seja,
sim,
e já e voaram ela direto pra Albany, e aí naquilo, aliás, a primeira vez que ela encontra com o Keith, ou que ela conversa com ele ao vivo, aparece no documentário, que ele inclusive faz ela chorar, porque isso é uma coisa que ele adorava, né, destruir com a autoestima,
sim,
e o orgulho de uma pessoa, ele fazia em 2 segundos, e pra ele era ótimo, porque qual era o objetivo dele? Ele pega essa pessoa, uma guria que tem sucesso, uma guria bonita, que tá tudo
rica.
Ok, o que ele fez? Ele destruiu a autoestima dessa pessoa, botou dúvidas em tudo aquilo que ela tinha... certezas, por quê? Pra ele poder começar a minar isso e tipo, não, então vem comigo que eu vou te mostrar como é que é uma maneira certa pra tu realmente ser uma pessoa iluminada, que tenha um maior entendimento sobre, né, a tua vida e piriri pororó. Ai, me dá uma raiva, gente.
Uma pessoa que interrompeu a sua carreira. Interrompeu a sua carreira.
Todo mundo ali interrompeu a carreira, né?
É, pra ficar... prosseguir. Mas é muito chocante, porque algumas pessoas já estavam frustradas com a carreira, estavam frustradas com a vida e tal. Mas no caso da Alison, ela interrompeu a carreira para seguir aquilo.
E ela tava no auge, ganhando milhões, sei lá.
É muito bizarro.
É, mas se você vê a Sarah, o Mark, a Bonnie, todo mundo ali meio que parou a carreira pra ficar cuidando daquela porcaria. Inclusive, no caso da Bonnie, ela conta, né, que ela pagava pra trabalhar, porque ela tava pagando
curso.
Gente,
a Bonnie.
Tinha que dar aula de yoga, tinha que participar da aula de canto, e se ela não participasse, coitada, e ainda tava contando as calorias, morrendo de fome, acordando 5 horas da manhã, tipo assim... E ainda tinha que acordar 3 horas da manhã pro Lindo caminhar com ela e mandar ela lamber poça.
Mas
vai
isso
se fuder.
Tudo é parte do controle, exatamente. Se a pessoa não tá se alimentando direito, não tá dormindo, a chance de tu parar e ter um pensamento coeso e, tipo, ligar o tico com o teco e dizer isso está errado é bem mais baixa do que se tu não tá dormindo, tá cansado, tá com fome.
Não tá
a
nutrido.
Pessoa te fala qualquer porcaria, tu, então é isso mesmo, real, é.
Total.
E era assim, e ela reclamando que, eu tô, tipo, desmaiando, que baixa minha pressão, ele assim, e ele... Aparece no comentário, ele ainda disse pra ela assim: olha, não quero dizer nada, mas tu tá estragando tudo. Tem que melhorar.
Nossa.
Linda, ele tem a
isso
pachorra.
Era. Nossa. Isso que eu acho que de tudo. Acho que a coisa que mais. De tudo não, porque tem muita coisa horrível. Mas uma coisa que me tocou muito, assim, que eu fiquei muito puta, é que toda vez que alguém reclamava, toda vez que alguém questionava, a mínima coisa. Ele falava que era a sua culpa. Porque você não é forte. Porque você não quer aceitar os ensinamentos. Porque você tá fraco.
Você tem
isso
medo.
É muito relacionamento abusivo. Você
inferno,
tá com medo.
Né? Toda hora ele mandava, você tá com medo. Você tem medo do potencial que você pode chegar. Meu, nossa, é muito isso que você falou. Tipo, é relacionamento abusivo. Você tá sempre jogando pra pessoa. E ele, só que ele não jogava desse jeito, do tipo, você está falhando. Às vezes ele falava, mas ele era muito carinhoso também. Ele falava, não, isso aqui é pra você ser melhor. É pra você ter pra você chegar ao seu melhor, eu estou te ajudando, sabe? Era de um jeito que é isso, no fim, tava um monte de gente...
É a parte da psicopatia dele, eu acho, que alguém ser tão calmo enquanto está falando as merdas que ele fala, é assim, é chocante. Ele com aquela coisa da crenças limitantes, isso é uma crença limitante tua, de que tu tem que dormir 8 horas por noite pra estar bem no outro dia, é uma crença limitante, vamos nos livrar
gente,
dessa
crença.
O próprio coach.
O próprio.
Ai, que ódio, meu Deus, dava raiva só de pensar. Ai, eu tinha vontade de dar na cara dele. De 5 em 5 minutos a cada episódio.
Não, sim, isso que você falou da... Pode falar.
Não, eu ia falar, e a Índia? A perseguição que foi a mãe da... Gente, aquela mãe eu queria abraçar tão forte. Porque a força que aquela mulher teve... E foi até uma coisa que eu comentei com a Carol, assim, nos anos 60, nos anos 70, quando começou a rolar muito esse lance de culto nos Estados Unidos, né, virou, sei lá, uma grande loucura, existia uma profissão que você pagava, que eram tipo pessoas que elas sequestravam os seus filhos, os seus parentes, enfim, os seus entes queridos que estavam no culto, sequestravam essa pessoa pra sair do culto. Então, existia uma profissão que sequestrava, obviamente legal, mas sequestrava essas pessoas, colocavam ela num lugar lá, é o único sequestro legal da história, porque é um sequestro pra te tirar do culto, aí te deixavam preso num lugar durante umas semanas e tal, pra você conseguir, né, porque se soltar, você vai correndo pro culto, pra você conseguir entender a da lavagem cerebral, porque de novo, se você leva anos ensinando uma pessoa todas as coisas que ela, né, que ela é fraca, que ela precisa melhorar, na hora que você vai tirá-la dali, é um processo. E até no documentário mostra pro Mark, gente, a Bonnie, tem coisa estranha aí, o Mark, será? Você ficava assim, meu Deus, Mark, pelo amor de Deus. Então, enfim, né, os dois estavam dentro do culto e a Bonnie enxergou muito antes. Então, o processo de você conseguir... se separar e de você conseguir se sentir forte o suficiente pra sair daquilo, também é muito lento.
O Mark, diga-se de passagem, que eu acho que o documentário falhou nesse ponto de não avisar que ele fez parte de um outro culto antes dele entrar pra Nixon.
Sim!
Porque eu acho que isso é uma informação muito relevante.
Gente!
Ele já tinha caído nessa uma vez.
Ele queria muito culto, ele queria muito estar em cultos.
Ele é aparentemente muito suscetível a gurus e coisas do tipo.
É que eu acho que ele quer muito encontrar um propósito pra vida dele e ter alguma... Ele quer seguir alguma coisa, ele só não achou a coisa certa ainda. Ele só se deu mal. Da primeira vez foi muito ruim, da segunda também.
A segunda acho que foi pior até, né?
Provavelmente.
E é muito triste isso que você comentou de propósito, porque no fim é uma coisa muito válida isso, né? Você descobrir o seu propósito, você... procurar alguma coisa que vá te fazer bem, que te ilumine, enfim, que pode ser várias coisas. E se você for olhar, o que essas pessoas todas estão procurando é a mesma coisa. Elas querem se sentir úteis no mundo, né? Elas querem sentir que elas estão fazendo algo bom. Então, até numa coisa... Não são pessoas ruins, a maioria delas, né? A maioria delas não eram pessoas ruins. Eram pessoas que queriam mudar o mundo, que achavam que ali era uma forma de ajudar mais. Por isso que elas se doavam tanto, né? Por isso que elas se entregavam tanto. Elas realmente acreditavam naquilo. Tipo, não é uma empresa, tipo, ai, veste a camisa da empresa, você, ai, foda-se, sabe? Não é sobre isso. É sobre, cara, eu estou mudando o mundo... Eu estou transformando,
e se melhorando,
sabe?
Né? Muita gente se sentia muito melhor, né? Nossa, eu tirei meu medo de sei lá o quê. Eu tinha medo de a cavalo, agora eu tô bem. Eu viajei com esse medo, mas enfim. É, as pessoas se sentiam melhores. Então, é muito triste porque eles usam uma coisa positiva pra fazer uma coisa horrível, que é pra pegar dinheiro das pessoas, fraude, extorquir, né? Até chegar no ponto de fazer escravas, assim... Só que era tudo isso com uma embalagem bonitinha e um laço cor-de-rosa, né? Não, o DOS é empoderamento feminino, o SOP é pra falar de masculinidade tóxica, parece muito legal. Só que ele chegava lá e ele distorcia tudo isso e era completamente misógino.
É que ele se aproveita do quê? Que todo ser humano, a maior parte de nós, todo mundo quer se pertencer a alguma coisa, quer ter uma comunidade, quer estar envolvido na comunidade e quer ter um propósito mais próximo e um propósito maior. Então, as pessoas entravam nessa, eu vou ajudar a mudar o mundo e agora eu tô aqui rodeada dessas outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito e todo mundo tá junto, a gente vai melhorar o nosso potencial, vai ser tudo lindo, maravilhoso. E no final das contas, se tu for ver aquelas palestras e aquilo tudo, tirando a parte misógina, sexista, bizarra, eles falam um monte de coisa, mas eles não falam nada, no final das contas. Nós vamos mudar o mundo, tá? Como é que vocês vão mudar o mundo? Me dá um plano de 5 passos, 10 passos que não tinha, era tudo assim, ideias, não, sabe, assim,
é tudo teórico, né, nada prático.
Zero coisa prática. Porque como é que a minha dieta ser controlada e eu ingerir 500 calorias por dia vai me ajudar a mudar o mundo? Me explica.
Ele falava que era pra você provar que você conseguia. Se eu consigo comer só 500 calorias por dia, que, by the way, o normal é 2.000 calorias por dia, e eu como muito mais do que isso, Mas, porque se você consegue controlar a sua dieta, você consegue controlar muito mais. Você consegue controlar sua mente e as coisas.
Então, por que você, Keith, controla obviamente você, não come só 500 calorias por dia, Keith? Me explica.
Comendo batatinho o dia inteiro, ele lá.
Gente, engraçado. A figura daquele ser humano e ele querer exigir alguém, alguma coisa de qualquer outra pessoa, minha avó... Ai, sério.
Não,
dá uma raiva, dá uma revolta, é uma revolta.
E ele mandava todo mundo mudar pra aquela porra daquela cidade lá de Albany pra ficar do lado
Nossa,
dele.
Nossa, que viciado, né? Todo mundo tinha que mudar pra aquele lugar também.
Pra ele controlar mais, né? Pra ele ficar ali em cima.
Total. Gente, não. Odeio. Eu tenho ódio do Keith Mortal, eu quero que ele morra. Eu sei que é horrível, mas eu quero que ele morra.
E a Alison, o que vocês acham dela? Porque, querendo ou não, ela é uma vítima também dele. Ela foi controlada por ele, mas ela cometeu coisas horríveis. E aí?
Concordo. Acho que ela precisa de um tempo na cadeia, mas não tão grande. Eu espero que ele nunca mais saia da cadeia. Eu espero que ele fique na prisão pro resto da vida. Mas a Alison Mack, eu acho que ela precisa de tratamento psicológico. Porque ela é uma vítima, mas ao mesmo tempo ela fez coisas muito horríveis. Porque ela era uma das... líderes, né, das escravas e tudo. Então, apesar dela ter sido abusada, ela também abusou de muita gente. Eu acho que ela tem que pagar de alguma forma.
É, eu tenho o mesmo sentimento, assim, em relação a ela. Acho que foi vítima, sim. Com certeza, assim, ela realmente parecia acreditar no que ela tava fazendo, sabe? Em muitos momentos. E aparece bastante dela no documentário, né? Eu não achava que ia aparecer tanto. Mas mostra muitas cenas. Então, você vê que realmente ela tá acreditando naquilo que ela tá fazendo. Só que quando começa o Dose, começa essas coisas meio estranhas, eu sinto que ali já dava pra perceber, principalmente das pessoas que estão mais acima, que aquilo não tava fazendo sentido, sabe? Que aquilo, pelo menos assim... A maneira como ela permitiu e né, eles dão a entender que foi ideia das mulheres também o lance de ser marcada, né? E dá um pouco a entender que foi uma ideia dela. Se tem as iniciais dela também, quer dizer... Sabe, é uma coisa muito estranha você ser tão... Você tá ter uma lavagem cerebral tão grande, mas ao mesmo tempo criar um símbolo e achar que é aceitável e falar pra galera, então, e se a gente fizesse uma coisa aqui na minha casa, vou vendar todo mundo, vou trazer aqui, vou marcar todo mundo com ferro quente, com as iniciais, na minha, sabe, tipo, não, não é, é muito, não dá, sabe?
Então, mas é que eu acho que ele entrou na cabeça dela, não tô defendendo ela, mas acho que ele entrou na cabeça dela a tal ponto que ele falava, sim, assim, tanto que quando a Lauren chama a Sarah pra participar da tatuagem, ela fala que tipo, é uma tatuagem de amigas, tipo, que mostra o símbolo da nossa amizade, né? E todas, sim, vamos ter iguais e tal. Então, eu acho que ele também convenceu ela disso. Que todas as mulheres vão ter um símbolo que significa que elas estão unidas e tal. Só que ele convenceu ela num ponto que ela era escrava dele e ela tinha que obedecer a ele também. Então, ela também tava obedecendo ele como escrava.
É.
Então, sei lá, é surreal, né?
Não, é foda porque a gente não tem o depoimento dela, né? Então, a gente não consegue entender muito dessa parte aí. Mas, com certeza,
mas é que o ponto é que tinham dois tipos de marca, né? Na virilha. Então, tinha com as iniciais dele e tinha também com as iniciais dela, da Alison Mack.
Não, era a mesma.
Não, tem dois tipos diferentes. Tem um que é Alison Mack, tem outro que é Keith Raniere.
Mas não é quando você vira? Quando você virava a marca que ela tinha as iniciais dele, entendeu? Tipo, assim ela tá das iniciais dela, e as, quando você virava a marca, aí eram as iniciais dele, entendeu?
Mas eram que eram duas separadas, então, tipo, tinha um grupo 1 e o grupo 2. Não, B, então, não. Agora não sei.
Eles até fazem um desenhinho lá, que é, tipo, eu entendi que Alison é mesmo. Mack, aí você vira e deixa dá as iniciais
Keith
dele.
Keith Raniere.
Deixa eu mandar aqui no grupo.
Bom, mas igual, foi planejado, porque a inicial dela tava no bagulho.
Tá ali,
então ela aprovou aquele design. Ela deu ok no job e rolou, entendeu? Então, ela tem alguma culpa, claro, mas assim, eu não quero que ela fique a vida inteira na prisão, mas é que a mesma coisa, tipo, Mark, a Bonnie, que agora, óbvio, felizmente, eles saíram, né, e alertaram as pessoas sobre os perigos do culto e tal, mas ao mesmo tempo... O dinheiro todo que eles ganharam em cima disso, quanto dinheiro a Sarah diz que é uma das pessoas que mais chamou gente pro culto. E todo mundo que tu chama, as pessoas têm que pagar. Porque não sei quantos mil dólares é cada inscrição pra cada um dos workshops.
Mas não ia pra ela, né, o dinheiro.
O que que ela vai devolver pra sociedade? Porque afinal de contas, tudo bem, ela tá dizendo, saiam, não vamos... Mas assim, e pras milhares de pessoas que ela chamou? Ela tem um pouco de... Ela tem algo a pagar, então essa... Eu não quero que, tipo, a Sarah seja presa, mas eu acho que ela tem que, sei lá, fazer uma tour pelos Estados Unidos e pelo Canadá, dizendo, olha, perigos de culto, sabe? Devotar um pouco do tempo livre dela a alertar as pessoas sobre esse tipo de coisa.
Inclusive, a India Oxenberg, que saiu, né, que não mostra no documentário, mas ela saiu, sim, do culto, e ela está dando um monte de depoimentos, e ela também participou de uma nova série que eu não consegui assistir ainda, que já estreou, mas aqui no Brasil... Tá difícil
ainda
de assistir,
não.
Que é Seduce...
É dia 15 de novembro.
É dia 15 de novembro no Stars Play.
Ah, então. É porque já estreou lá no Stars Play, nos Estados Unidos, que chama Seduced, que é mais focada nas mulheres e na Índia, contando a experiência delas, por que elas estavam ali, como que elas eram seduzidas, né, que é o nome. E a Índia tá dando um monte de entrevistas, ela já falou, né, se você procurar, a gente pode postar a nossa thread também no Insta, no Modus Pod, entrem lá. Yeah. Mas, assim, ela tá falando um monte, mas ela não quis falar com o Deval, né? Ela só... pelo menos não na primeira temporada, mas ela focou em falar por aí um pouco também. E ela vai escrever um livro. Tudo isso que eu ia falar era pra falar que ela vai escrever um livro e que deve sair em breve também pra alertar as pessoas e como que era a vida dela ali.
Aliás, o que vocês esperam da segunda temporada? Porque eu acho que vai vir... Porque é que, assim, a questão toda é que a primeira temporada toda é aquele recorte das pessoas... É a realidade das pessoas que estão saindo do culto. É isso que a gente tá observando. Mas ainda tem todo o julgamento, tem todos os desdobramentos pós-julgamento e tal. Tanto que o Keith, ele foi acusado e tal, mas ele ainda não teve a sentença final. Acho que a sentença final sai daqui a 2 dias.
Isso.
É 27 de outubro,
27.
Né?
Quando saiu, acho que a gente já vai ter colocado no nesse episódio.
Espero que ele fique o resto da vida na prisão.
Nossa, sim. Com certeza.
É, e a Alison Mack nem teve ainda, né? Porque a sentença dela ficou adiada, a gente nem sabe o que vai ser da vida dela.
Eu sei que a Lauren, que eu pesquisei, a Lauren tá em prisão domiciliar. Eu acho que a Nancy também.
A Alison tá em prisão domiciliar também.
Também, tá por aí. Mas eu tenho muita curiosidade de ver se essas pessoas vão aparecer na segunda temporada. Porque assunto tem, ainda não acabou, entendeu? Ainda tem muita coisa, sim, pra acontecer, mas...
É, tem muita coisa que não conta, né, no doc, que a gente tá discutindo aqui até que nem tá lá.
É que o doc também era muito dessa luta deles de sair. Então, Por exemplo, naquele momento, tipo, a Índia não tá falando nesse doc, mas nesse momento, ela nem tava querendo sair, né? Ela era super... Aliás, eu achei que ela nunca ia sair, gente, porque...
Eu também achei.
É muito chocante. Assim, ela parecia até... E tem, tipo, a esposa da Alison Mack, né? Ela tá... Até hoje ela fala que não é bem assim. Tipo assim, meu, como que hoje, 2020, você tem coragem de mandar uma carta pro juiz falando que não é bem assim, sabe?
Não, o tanto de gente que apoiou o Keith no tribunal, que falou,
tem
que mandou carta... Tem
gente que canta e dança na frente da prisão.
É, ai...
Sim.
Mas sabe o que eu acho que é isso? É assim, tu investiu tanto tempo, dinheiro da tua vida naquilo...
Você não quer acreditar.
Que... Aceitar. Exato. Que foi a maior cagada da história é muito difícil. É só vocês verem, vocês nunca começaram um projeto que vocês viram que não tava indo muito bem, que isso não vai dar certo, mas é, pra ti parece melhor continuar na porcaria do que desistir e começar um negócio novo, porque tu já investiu tanto tempo. Relacionamento, gente, relacionamento, namorado, vocês nunca tiveram namorado, tipo, ai, já tá meia boca faz uns 2 anos, mas tu, não, vamos, a gente já tá junto há 8, bora. Vai, entendeu?
Então, não quer desistir do tempo que você investiu, né?
É isso! Não quer abrir mão de tudo aquilo que já botou naquele negócio que, obviamente, não está mais dando certo.
E também acreditar que você tá errado. É muito difícil. Eu, como aquariana, principalmente. É muito difícil aceitar, às vezes, a Mabê sabe. Eu pegar e falar, tanto que sempre, difícil. A Mabê também, sempre que uma das duas fala que tá errada, a outra fala, ah, você disse que está errada? Pera aí que eu vou dar um print, né? Porque a gente,
não,
é difícil não, assumir, é putz, caguei, não, você tem razão, sabe? A gente trabalha muito isso, né, amiga?
É, muito, e é muito uma questão de argumentos, é sempre assim, não, eu acho que isso, e aí a gente traz, parece duas advogadas discutindo no tribunal pra fazer uma coisa assim.
É um post, né? Esse um tweet post. Aqui. Por que que ele tem que ser assim? Não. Mas realmente, a gente criou uma coisa no modus assim de tipo, vamos argumentar. Se a gente tá discordando, vamos argumentar e uma vai ter que falar que sim ou que não, concordar ou não. E é difícil a gente pegar e falar, não, realmente o seu jeito é melhor. Eu tô errada. Realmente estou numa seita e perdi vários anos da minha vida e recrutei pessoas pra serem escravas. Sabe? Imagina você aceitar isso. Haja terapia, sabe?
Bizarro, gente, quando o Mark fala que ele ficou puto no documentário, e é muito bom, porque o Mark também, ele tem uma coisa meio esquerdomacho foda.
Ai, vamos,
né?
Comentar sobre o Mark.
Eu tenho problemas com o Mark.
É. Tenho muitos problemas com o Mark.
Deixa eu me sentar direitinho.
Se arruma.
Deixa eu me sentar que vai ser agora. Mas quando, gente, tinha uma cama de cachorro do lado da cama. O Mark e a Bonnie eram casados. São casados, né? Sei lá, se eles, acho que são. E tem tinha uma cama de cachorro do lado da cama de casal. E a Bonnie, quando discordava do Mark, tinha que dormir na cama de cachorro. E aí, quando a mãe da Índia lá fala isso rindo, ele surta, ele faz a Bonnie chorar e tal. Sendo que, cara, desculpa, mas assim, já aconteceu. O melhor que você pode fazer agora é rir dessa situação. Sabe?
É, mas eu entendo o ponto que ele fala que, tipo, tá muito cedo ainda pra gente rir disso, a gente ainda tá se curando disso, né? Porque, cara,
mas
e eu acho que é uma culpa
dele
também.
Eu acho que
é
só com ele.
É, mas é uma culpa que ele sente, tipo, eu deixei minha mulher dormir numa cama de cachorro quando tinha a cama aqui do lado. Por quê?
É que eu fico meio, assim, incomodada com o Mark, porque desde o início, gente... O documentário inteiro é ele dizendo, eu quero ser uma boa pessoa, eu estou tentando ser uma boa pessoa, tudo que eu faço é para o bem do mundo, eu não quero piorar o mundo, eu quero deixar o mundo melhor. Mas ao mesmo tempo, tu tá deixando a tua mulher dormir no chão porque ela não concordou contigo, tu achou que isso era legal?
Tipo, ai,
então, mas ele também foi, né, manipulado. O que que vai fazer? O próprio Nip lá, o marido da Sarah, tipo, eles dois conversando, eu acho bem legal aquela conversa, apesar
de
curta.
Nossa, eu amo o Nip.
Eu não amo ele, não.
Também.
Nossa, amiga, ele é muito sensato.
É.
Você viu quando ele encontrou o Mark, que eles estão tendo uma conversa, e tipo assim, ele disse, não, mas pensando bem agora, ele disse que ele era campeão de judô do não sei o que com 12 anos. Pensa bem
muito,
comigo aqui. Sério,
é muito
isso?
Bom quando eles começam a perceber as coisas, as mini mentiras que ele contava e que foi enganando, né?
É, mas eu ia falar que eu gosto muito daquela conversa que tem o Mark e o Nip, porque eles falam, tipo, da culpa que eles sentem como homens, de ter caído nessa, tipo, uma hipocrisia, sabe? Sim. Eles falavam uma coisa e iam lá e faziam outra. Aquele curso, SOP Complete, que as mulheres ficavam sentindo no papel dos homens, bem entre aspas aqui, que é o que eles diziam, e eles ficavam humilhando as mulheres, e as mulheres estavam pagando para fazer aquele curso.
Vai tomar um conceito. Era o conceito de que o homem sofreu muito na infância e as mulheres não. As mulheres, segundo o Keith, tá? Ai, as mulheres vivendo numa bolha. Elas foram mimadas. E aí todas as mulheres foram mimadas e foram tratadas da melhor forma possível. E ser mulher é meio que fácil.
Então, é isso que dá a entender. É,
ser mulher é fácil.
Princesas. Mulheres são princesas pra serem protegidas.
Mimadas. E o homem não. O homem, nossa, gente, o homem sofreu tanto. Você não tem nem ideia.
Me explica, Babê, me conta. Me conta o sofrimento masculino, por favor. Me conta
não,
dessa luta.
Não, preciso contar pra você. E, aí,
e não tem uma pessoa negra ali, né? Não sei se vocês repararam.
Não. Zero.
Zero, zero. Não tem nenhum tipo de recorte. Não existe nenhum tipo de recorte. Tipo, todas as mulheres, 100% das mulheres foram mimadas e tiveram uma vida melhor com qualquer tipo de recorte diferente dos homens. E os homens, com todos os tipos de recorte, tiveram uma vida difícil. Todos. Absolutamente todos. E aí você pegou aquilo ali e falou, então, o que eu tô fazendo com vocês, mulheres? Eu vou ensinar vocês que vocês têm que sofrer um pouco só pra vocês entenderem o que nós, homens, passamos quando a gente era criança. E aí, essas coisas consistiam nessas humilhações. Cara...
É muito triste.
Outra coisa, é tipo assim, se alguém tivesse alimentado e bem dormido, já tinha destruído esse argumento dele. Porque eu lembro, tipo assim, uma das palestras começa... Você é pequeno e tu tá brincando com teu brinquedo, aí uma menina vem e tira o teu brinquedo e tu vai te defender e pegar o teu brinquedo de volta e talvez tu dê um tapa na outra menina. E aí vem alguém, um adulto, te pega e diz não! E aquilo te traumatiza, porque tu não pode lutar pelo que é teu, nem defender o que é teu, porque é uma menina. Mas, gente, não é porque é um menino e uma menina. É porque criança com criança, ninguém quer pra se estapear. Se fosse uma menina dando em outra menina, também ia dizer não. Se fosse um menino dando em menina, também ia dizer não.
É, talvez porque a violência não seja
não
válida.
Não leva lugar nenhum.
Não é mesmo?
É.
E ele fala exatamente isso, que a violência... Ah, nem sempre a violência é ruim. Não, o jeito que ele... Cara, é...
Violência na cara dele, é que não é ruim. Vale a pena fazer violência. Nossa,
é
sério,
muito, muito nojento, cara. É muito nojento. Realmente, o jeito que ele vai falando tudo e como ele é completamente... E assim, ele sabe muito o que ele tá fazendo. Ele sabe muito o que ele tá fazendo.
Ele é psicopata, eu tenho certeza que ele tem alguma coisa, ele tem um quê de psicopata, porque ele é muito...
E além de tudo isso da manipulação mental e tal, cara, ele manipulou algumas pessoas, as herdeiras Bronfman lá. Cara, elas deram milhões de dinheiro pra ele. A própria Nancy, tipo, todo mundo ali entrava não só fazendo, pagando pelos cursos, mas às vezes dando dinheiro. Porque acreditavam que estavam fazendo algo do bem, né? Não, vou dar dinheiro aqui não sei quantos mil pra poder fazer um centro. Ah, vou dar não sei quantos mil pra poder ver o Dalai Lama. As Bronfman compraram um jatinho pra ele. Por que ele precisa de um jatinho pra salvar o mundo?
Aliás, acho que foram as Bronfman que... Bronfman, sei lá como é que fala sobre o nome, colocaram ele em contato com o próprio Dalai Lama.
Sim,
foi elas que
tinham contato.
Imagina o arrependimento dessa mulher hoje.
Do Dalai Lama, o Dalai Lama ainda tá vivo, porque se ele tá, ele deve estar bem arrependido também de ter aparecido.
Acho que esse não.
Eu espero. Porque, olha, tenso ser ligado à tua imagem, ser ligado do Keith Raniere hoje em dia, Deus é livre.
Cara, mas como que você manipula alguém pra dar milhão? Tipo, me dá aqui um milhão, Mabê, por favor. Sabe, tipo...
É, que pra elas não eram nada, né? Cara, isso que é muito enlouquecedor. Porque é tanto dinheiro... Você vê que tem muitas pessoas que estavam lá que dinheiro não era nenhum problema pra essas pessoas. Então era isso, assim, tipo, ah, é um milhão? Toma aqui um milhão, sabe? Um milhão é troco pra mim. Então tinha muito disso também. Mas vamos falar do Mark, pelo amor de Deus, vamos falar mal do Mark.
Mas então, o Mark tem essa coisa do esquerdo mágico, tipo assim, não, ele entende, a teoria tá toda na cabeça dele, mas na prática ele participou desses cursos, né, que humilhava mulheres, ele deixou a mulher dele dormir no chão e achou isso normal, e ele também viu todo aquele ataque do Keith sobre outras pessoas que tentavam sair do culto, ele tava por dentro de tudo isso, porque ele era parte alta, do alto escalão. Né?
Uhum.
Então ele tava por dentro e tipo, tanto que tem aquela cena que ele fica até na casa da Toni, no último episódio ele e a Bonnie ficam na casa da Toni, que foi a primeira, né, detratora do culto, e ela disse pra ele, não, tu era meu inimigo, e ele assim, ah, eu não vi exatamente bem assim.
Não, aí ela leu uma carta que ela mandou pra ele mil anos atrás, e a carta dizia tudo,
basicamente tudo,
né? Ele, eu queria ter lido melhor na época.
É, na época, pois é, então eu tenho meus problemas com o Mark, eu tenho alguns problemas quanto a isso.
O que eu acho muito doido sobre o Mark é quando ele se viu, o jeito que ele olhava pro Keith. Gente,
apaixonado.
Tudo que ele tinha dúvida, ele chegava pro Keith. Ai, Keith, mas será que somos eternos?
Keith.
E saber um negócio tipo assim, cara, pelo amor de Deus, para de tratar esse cara como se ele fosse o grande gênio da humanidade, sabe? O mestre dos magos, pelo amor de Deus. Aquilo, nossa, tinha vontade que eu... Dá vontade de dar uma chacoalhada no Marco. Falar, cara, pelo amor de Deus. Como
todas
que pode,
as mentiras,
né?
Que ele era campeão de judô, que ele era um pianista de concertos. Até o negócio do QI dele, o tal do QI que ele disse que ele tem 240. O teste que ele fez sozinho em casa. Ele não fez num lugar, tipo assim, então ele, sei lá se realmente ele tem o QI do tamanho que tem.
Não, e o teste deu 180, não deu isso. 180, tem um teste
parece.
Real que ele fez que deu no máximo 180.
É, aí
aumentou.
Bem alto, que é bem
nas
alto.
Nas palestrinhas, a Nen estava lá dizendo que ele é um dos top 3 resolvedores de problema do mundo. Da onde é que entrou
Nossa.
O top 3? A gente tem esse top? A gente tem esse ranking no mundo?
O Bill Gates, foda-se,
assim,
né? Ele que tá salvando
minha cabeça.
O mundo.
É, fonte Juí, que é o que a gente diz da água aqui, né? Fonte Juí. Que veio da fonte.
Fonte, minha cabeça,
é
tudo. É. É a fonte do Bolsonaro lá, que é aquela tabela lá que ele postou do Image Stock.
Ah, esse é. Ah, esse é outro. Nem vamos nem começar, senão vai terminar meu domingo, meu astral, meu good vibes.
Ai.
Quer falar mais mal do Mark? Tá satisfeita, Mabê?
Não, tô satisfeita. Precisava falar isso.
Quer falar do outro culto que ele tava? Que era Hamta. Não lembro. Hamta, isso aí.
Você pesquisou mais sobre esse culto? Conta pra gente.
Era uma mulher que dizia que encarnava um espírito guerreiro de 35 mil anos de idade.
Ah, mano, não dá.
É bem mais legal do que
já
o
pode
Kif,
parar
vai.
Por aí, pelo amor de Deus.
É, tipo
é bem
isso,
mais interessante.
Entendeu? É, 35 mil anos de idade. E aí misturava, era uma coisa de, sei lá, sabedoria ancestral com o poder da consciência, com tecnologia. Tecnologia entre aspas, vocês não estão vendo, mas aqui nos dedinhos estão fazendo aspas. Que é a mesma coisa que o Nixon, porque eles também falavam, o Kitchener bolou um plano, que é tipo assim, é uma fórmula que você pode seguir, está inclusive patenteado, não sei aonde, gente, isso tudo balela.
Tudo.
Enfim, balelinha. Mas é isso
não,
onde o Mark estava antes, inclusive o tal do documentário que ele fez, o What the Bleep, Do We Know, é meio que uma propaganda desse outro culto que ele estava antes.
Eu
deve ser
que...
muito bom esse documentário, hein? Tô doidinha
quero
pra
muito
ver.
Quero assistir.
Eu também tô...
Vocês vão ficar um pouco nervosas ao vendo o documentário, porque tem toda uma parte de planejamento e estratégia que tá, tipo, a mãe da Índia, a Bonnie, o Mark, mas eles estão há horas conversando e tomando um vinho, meio que num lugar legal, acho que é na casa da mãe da Índia. E essa gente, para, pega um avião, vai pra Albany, busca a mulher, para de ficar sentado conversando, tomando vinho.
Mas não adianta, vai buscar ela pelos cabelos.
A mulher tava completamente... Mas sim, dá uma coisa meio... O que me desesperava é que... Era em Malibu, né, que ela morava,
isso.
Que era aquela casona dela. E, aliás, aquele cara que ajudou, que tinha o site meio estranhão...
Frank.
E
Frank
que
Report.
Era, gente, que peça era aquela pessoa, né?
Ele tipo, trabalhou pro que, sabe, né? Por isso que, tipo, ele
sim,
foi assessor
tipo,
ou alguma coisa assim.
E aí ele fez um blog meio que... Ele era tipo um Léo Dias, só que só do Kif. E aí ele,
não,
tipo,
gente,
assim,
vocês entraram no blog dele?
Não entrei.
Outro
não.
Dia ele deu parabéns pra... Tipo, parabéns, Alison Mack, porque era o aniversário dela. Tipo, é um post de parabéns. Ele é completamente,
gente, como assim?
Aleatório, sei lá.
É muito
fora
engraçado quando o Mark fala, ah, tem esse blog aqui, mas é que seria legal pra gente ter uma fonte mais confiável. Imagina eu chegar pra fazer um documentário com esse blog como fonte.
Não
realmente.
Dá.
É, não
mas
dá,
ele tem muita coisa
rolar.
Que ele tá certo agora. As fontes dele, quais são, né? Tipo, não sei, ele ajudou a fazer o documento lá, então também não podemos...
Sim.
Né, o cara
não,
ajudou.
Ele era a pessoa que mais tinha informações contra o Kif, né? No fim, assim... E aí acho que eles focaram muito naquelas que eles conseguiam provar e que eles conseguiam pegar esses documentos e mostrar. E aí no fim ficou aquelas três pastas gigantescas, né, sobre o Kif, virou, nossa, surreal, assim.
Outra coisa, vocês não ficaram meio chocados, porque tipo assim, contamos a história pro New York Times, entregamos o nosso dossiê pra, né, e o jornalista assim, ah, pois é, era pra estar na capa essa semana, mas aí aconteceu isso e aquilo, então.
Mano,
não,
eu fiquei
não é uma notícia... Não é uma notícia urgente, mulheres
é,
sendo, tipo, sexualmente abusadas e marcadas, assim. Não é
gente,
urgente,
mas,
né?
Mas a
e
época
foi postergando, postergando.
Mas a época que rolou foi muito infeliz, né? Que foi na época que teve o tiroteio em Las Vegas, que matou muita gente. E logo teve o lance do Me Too também. Então, realmente, eles... Era uma época... Um time foi bizarro, assim. Mas sim, eu fiquei, você fica revoltada. E no fim, nunca foi feito da forma como a New York Times ia fazer. Só rolou por causa do post da Sarah no Me Too. Né? Ela pegou carona ali, ela fez aquele post, e aí a partir daí virou notícia, e aí eles resolveram, né, enfim, fazer. Mas, tipo, não ia ser mesmo, não ia ser capa.
Inclusive, eu acho que o Me Too foi muito importante pra ser levado a série, porque já tinha, tipo assim, a Toni e as outras pessoas,
um monte de gente.
Barbara Boucher, todo mundo já tinha falado desse negócio e ninguém dava bola. Sim. Nenhuma. Eu acho que, tipo, saiu na hora, fez o estrondo que tinha que fazer exatamente por causa do Me Too, porque se não tivesse acontecido o Me Too, acho que ninguém ia levar a sério.
Eu também acho que não, sabia? Naquele momento, não teria saído, assim, poderia ter saído um tempo depois, talvez se eles conseguissem resgatar outras pessoas antes, e porque não tinha muita gente pra depor, assim, naquele momento.
E tem que ter
momento.
Prova, né? Que é por isso que eles fazem a pasta, sim, lá e tal, porque não adianta, às vezes adianta, mas assim, só falar, ah, eu fui lá e me escravizaram. Tá, mas por quê? Não foi porque você quis que alguém botou uma arma na sua cabeça? O advogado dele fala isso. Uai, sim, a mulher foi lá e se tatuou porque ela quis. No que ele tem
tipo,
a ver com
as mulheres
isso?
Quiseram fazer por livre e espontânea vontade se marcar no corpo.
Sim, então como
isso
que
é,
prova
é
que ele tem
mesmo
a ver com tudo, né? Então tem que fazer a conexão, e aí tem que ser prova, né? Não adianta só
mas
alguém contar.
Até a própria Sarah, porque, tipo, né, ela chegou na cerimônia, ela não queria fazer o negócio, daí a Lauren veio e disse, não, tu é uma verde, tu usa faixinha, aliás, coisa tosca as faixas, mas enfim, tu é uma verde, como é que tu vai ficar toda encagaçada e não vai dar o exemplo pra essas outras pessoas que são menos do que tu na organização aqui, né? Tipo, né, se tu tá acima delas. Aí, tipo assim, e tudo isso é aos pouquinhos, aí tudo bem, ela passa por esse negócio. Aí depois, tem até acho que uma ligação que aparece no documentário que ela fala, não, porque foi um momento muito foda, realmente, porque, né,
eu me senti forte, tipo, né?
Eu me senti forte e tal, mas, tipo assim, tudo isso tá sendo deturpado, porque, tipo, ai, que bom que tu não chorou quando estavam te marcando com ferro e queimando a tua pele, nossa,
não,
realmente
total
é muito foda. Então
ela
não conseguia ver da hora, não, cara, eu sou foda, girl power. Gente, não. Mas isso sim, tudo é uma construção que tá sendo feita na cabeça dela há horas, e também peer pressure, que agora não vou lembrar em português, desculpa, foi alfabetizada em inglês. Como é que fala peer pressure em português?
Não
é pressão
sei o que significa
social do pessoal que tá ao teu redor. Não, isso é super normal, gente.
É, tipo, básico, exatamente, daquelas coisas que você faz em grupo que depois você se arrepende, mas naquele momento parecia que fazia sentido, né?
Mas foi exatamente isso que aconteceu com ela, que ela olhou e disse, eu não vou fazer isso. Daí a Lauren disse, não, como assim tu não vai fazer isso? Tu é né, a pessoa mais experiente aqui, tu tem que dar o exemplo. Daí tu pensa naquele momento, fica meio com vergonha, tu sabe o que vai fazer. Mas, tipo, se tu parar por 2 segundos com calma e pensar, tipo, ser removida da situação,
e
você
gente,
diz, não, gente, isso é bizarro, não vou fazer.
Durava meia hora a marcação. Tipo, não é um negócio assim, pá, acabou. Meia hora.
Tinham que ficar te segurando.
Mas já senti o cheiro da carne queimando, ouvi o barulho. Não.
Ah, e peraí, eu lembrei de um negócio. O Vanguard, né? Que ele obrigava as pessoas a chamar ele de Vanguarda. Maravilhoso. E ainda tinha uma semana para comemorar a existência dele, que as pessoas tinham que pagar para ficar ali.
$2,000. $2,000. Vamos deixar bem claro.
Para comemorar o aniversário desse tosco.
Eu também quero que as pessoas paguem $2,000 pra vir comemorar o meu aniversário, sabe?
Vai ser tudo.
Meu,
eu acho que é justo,
Madê, velho.
A gente pode fazer uma semana modus pod. Todo mundo, cada uma vem fantasiada de um serial killer preferido.
A gente faz a noite do terror.
Eu acho. A noite do terror, perfeito. Mas era isso, era $2,000, era as gincanas, que a... Quem que se gabou de ter criado as gincanas?
A Barbara Boucher, não foi ela que criou o Vanguard Week?
Acho
ela
que
ela faz uma... Não, porque eu que criei. Eu falei, gente, por que você tá se vangloriando dessa merda? Mas, enfim, ela criou essa grande semana aí pra ficar fazendo reverência ao homem.
É que devia ser legal, né? Eles estavam num acampamento mó lindo, tinha um rio pra
conversando,
nadar.
Né?
Tinha
fazendo exercícios.
Esportes e o caralho.
Eles podiam beber, vôlei. Será ou não? Porque pelo que eu notei, ninguém bebia.
Acho que não, porque o seu cérebro já é tão louco
isso,
que você não precisa disso.
É.
Ai, que triste. Eles não iam me pegar pra esse culto, porque essa coisa, assim, a ciência da alegria, eu já, tipo, já não me pega. Não quero que você
alegre vinho,
o tempo todo.
Né?
O que eles
vinho,
tinham
não,
que fazer pra te convencer?
Ah,
que ia te
sei
levar?
Lá, talvez um culto que as pessoas, tipo, cultivam uvas, a gente bebe o dia inteiro, todo mundo só, sabe, descansa, ninguém faz exercício, e eu acho que massagens 24 horas por dia, umas coisas assim, eu acho que me convenceria, mas essa coisa, tipo, Como é que é a ciência da alegria? Tipo, meu, as pessoas não podem ser alegres o tempo inteiro, é normal a gente estar meio triste de vez em quando, a questão é do equilíbrio. O papinho dele já não me pegaria por isso, mas é porque esse é o meu perfil, eu já acharia ridículo o papo dele. Mas sim, tem gente que super quer, sabe, que vê.
Você não acha que, por exemplo, não indo partindo desse ponto, assim, mas existe alguma época que você acha que você poderia ter entrado? Porque acho que muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu nunca teria caído nessa e tal. Mas às vezes quando eu paro pra pensar, quando eu era muito mais nova, você não tem muita ideia das coisas, sabe? Tipo, fico pensando, teve menina que entrou lá com 17 anos, sabe? E cara, com 17 anos eu era tão diferente, eu era tão ingênua. Sabe? De repente você... E eu lembro que eu morava numa cidade que, tipo, tinha 2.000 habitantes. Tinha ninguém. Então, assim, eu jogava... Imagina, eu jogava um jogo que era... Chama World of Warcraft, que era um MMORPG. Enfim, mas é um jogo com monstro. E, assim, eu era literalmente a única pessoa da cidade que jogava esse jogo. E, assim, não tinha ninguém pra conversar sobre isso. Então, eu tinha essa vontade de pertencer a um lugar que eu só me sentia na internet, sabe? Só a internet era capaz de me fazer pertencer a esse lugar. Então, nessa época, pensando um pouco por esse lado, até alguns momentos na vida que acontecem coisas que a gente fica mais vulnerável emocionalmente, acho que é muito importante parar pra pensar, assim... Até voltando o que você falou lá no início, do tipo, essa galera não tem um Google, eu acho que a maior importância de documentários assim é você realmente naturalizar isso e mostrar o quanto isso é normal, o quanto isso pode estar mais próximo de você do que você pensa, o quanto você já correu o risco de cair em algo assim, porque, cara, isso pode acontecer a qualquer momento da nossa vida, sabe? E a gente tá, sim, suscetível a isso. Né? Às vezes a gente tem uma amizade, até nem entrando pro culto, mas você já teve alguma amizade durante a sua vida que quando você viu ela tava te fazendo muito mal e mesmo assim você achava que você tinha que ter, não, gente, é amigo, essa pessoa me faz um pouco mal, ah, faz, mas ela gosta de mim, né, ou uma pessoa que você tá junto, então assim, de uma forma geral, a gente tá muito próximo dessas coisas, né, eu penso que é muito fácil pra gente cair nessas quando a gente tá emocionalmente abalado, mais suscetível, querer pertencer. Sim. Mesmo. Tem momentos na nossa vida que a gente sente que, ai, não faz sentido mais o que eu tô fazendo, quero mudar tudo.
Então, eles pegavam muitas pessoas nessa transição, né? Tipo, ah, terminou um namoro, ah, mudou de trabalho, ah, tá. Exato. Com problema. E as pessoas estão mais...
Mas foi o que aconteceu. A Sarah tinha literalmente ido num... Aliás, o que eu jamais iria, num cruzeiro, que também era um festival de cinema espiritual. Cara, cruzeiro e final de festival de cinema espiritual, não. Ela tava naquilo, né? Que ela tinha colocado pro mundo, qual é meu propósito? E ela estava esperando uma resposta do universo. Foi assim que ela caiu nisso. O Mark tinha acabado de sair de um culto e tava
procurando
um
guia.
Foi pro segundo. Então, todo mundo tava em um momento, a Bonnie tava no momento que ela tava meio assim, tipo, de cara com a indústria da música, que ela não tava muito indo pra frente, tal, com a gravadora dela. E o Mark diz, não, me dá 5 dias... Pra te mostrar.
Isso,
que não é bem
e
assim.
Esse curso de 5 dias era perfeito, porque você pensa, sei lá, por exemplo, agora na quarentena eu comecei a fazer uns cursos, não de espiritualidade nem nada, mas tipo...
Calma, Carol, vamos conversar melhor sobre isso, o que você tá fazendo?
Não, mas tipo, eu comecei a fazer um curso de narrativa, sabe, pra aprender, pra relembrar as estruturas narrativas, essas coisas. E, sei lá, você paga um curso e fala, ah, vou fazer um curso aqui. Só que o problema não é um curso, é naquele curso eles fazem uma primeira lavagem cerebral e eles mostram que o negócio meio PNL deles lá, o IM, funciona. Eles mostram isso na prática, depois de 5 dias. E aí eles te convencem a fazer mais um curso. E aí mais um curso. E você vai ganhar uma faixinha, que é tipo uma estrelinha, sabe, na sua testa. E isso, gente, tome muito cuidado com essa galera que faz você fazer um curso, depois outro curso, depois outro curso. Isso não é normal. Sim. Isso é esquisitíssimo.
Galera que faz você chamar de outro nome.
Também,
tá?
Esse negócio
tem
de...
Tem nomenclaturas, tem frases aí, tem textos que só vocês falam. Não vai, cuidado.
É, e esse lance de estudar a mente, né? Não, porque a gente vai quebrar esses padrões e não sei o que lá. Sim, tem coisas que são de psicologia e tal, mas procure um psicólogo pra fazer isso, sabe? Não faz um curso com uma pessoa aleatória que você achou na internet, sabe? Tomei muito cuidado com isso, é muito... E eu conheço pessoas que já participaram de seita, sabe? Então, não é, tipo, distante. Não é uma coisa, ah, lá nos Estados Unidos, sabe? Aqui no Brasil tem um monte. Então...
Sim.
Né? Tomar cuidado aí, pessoal.
Cara, é que assim, se houvesse uma solução igual, uma fórmula para todo mundo, tava todo mundo perfeito, lindo, maravilhoso, ninguém teria problema nenhum nessa vida. E não, então a questão não existe uma fórmula universal, né?
É.
E é isso, se alguém tá te prometendo isso, abre o olho, cuidado.
Cuidado.
Cuidado. Acho que é melhor, é o melhor conselho.
É por isso que eu gosto de ver esses documentários, é por isso que eu acho que nunca vou ser, assim, sabe, sugar. Talvez se houver um culto das pessoas que gostam de true crime, eu vou entrar nesse culto. É porque eu assisto tudo isso e eu sempre fico muito, assim, atenta a esse tipo de coisa, presta atenção em coisas que talvez normalmente não prestaria.
É, porque é isso, você naturaliza dentro de você, então você começa a entender, tá, essas coisas são estranhas. E aí quando acontece que você fala, pera, mas isso parece um pouco com aquilo, essa ação também parece, é a melhor maneira de você se proteger, você realmente conhecer e aprender sobre essas coisas. Então essa que é a importância mesmo.
Acho que é uma boa mensagem pra gente terminar esse papo, né?
Sim, já estamos aqui há uma horinha. E pouco, hein, gente?
Marinha.
Então, Marina, muito obrigada. Se você quiser aproveitar para divulgar suas redes, suas coisas, fique à vontade.
Ah, então, gente, se quiser me seguir aí, segue no @marina2beauty, no blog 2beauty.com.br. Falo de cosméticos, séries, livros, true crime, podcasts. Também tem um podcast, Pode Falar, com as minhas amigas. Aí é um papo mais para mulher 30 a mais. Enfim, esse tipo de assunto que envolve a vida feminina, depois de uma certa idade. Eu acho que é isso. E adoro o Modus Pod, sigam o Modus Pod também no Instagram. Operando.
Eu isso. amo, você mas eu sou Marina primeiras a divulgar.
É, mas eu sou Marina Smitter, tá? Desde, ó, desde criancinha.
Eu também sou, ó, eu
sigo o 2Beauty antes de você ir pro petisco, tá?
Olha, gente, já faz comecei tempo. O blog faz quantos anos? 13 anos já.
Eu sigo desde o comecinho.
Ó, quando
cara, eu vi as vídeos seu de moletom que tinha um cara dormindo atrás, que você namorou.
Meu ex-namorado,
Que tava, tipo, ele tava dormindo, você falava assim, ah, ele tá dormindo, e você tava de moletom, assim, no chão, e mostrando maquiagem. Eu sigo desde aquela época, pra você ver.
Cara, nossa. Olha, eu vou falar aqui uma coisa que é só pra me mostrar aqui. Eu conheço a Marina quando a gente participava de um grupo de Flickr sobre maquiagem.
Que era uma
isso
mini
foi em
seita.
2007.
É muito
não tinha nem blog. Eu não. era uma. Lembra que a gente se juntava pra comprar coisas de fora, maquiagem de fora. E aí um monte de gente se juntava pra comprar essas maquiagens. Chegava uns pigmentos, assim, um negócio de
sim,
plástico. A gente enfiava isso no nosso olho.
Ah.
Tipo,
insano. Nossa, pigmento fragmentado que eles chamavam. Eles pegavam. É. A gente comprava tipo um terço de um potinho cheio da máquina, entendeu? Era um negócio assim.
E, Marina, você lembra de uma coisa? Falando de seita agora, tinha um site que falava, porque naquela época a gente não tinha acesso às coisas de fora mesmo. E tinha, tipo, um site que falava que ia comprar as coisas de fora e você já pagava antes. E depois ia mandando pras pessoas, mas poderia demorar de 2 a 3 meses pra você receber. Você lembra dessa história? E eu
lembro.
Comprei várias coisas lá e nunca recebi. Isso, aquilo também era uma
eu
grande fraude.
Eu nunca tive coragem de comprar naquilo.
Eu comprei. Parece,
era tipo, era alguém com um endereço nos Estados Unidos, então tu comprava, entregava na casa dessa pessoa e essa pessoa que fazia o envio pra ti. Eu nunca tive coragem de fazer esse. Eu comprava
hoje
direto do site gringo.
Hoje existem umas coisas parecidas, né, com isso, mas que funcionam e tal.
É, não era casa
também.
De alguém, entendeu?
É mas assim, aquilo era muito
mas
estranho.
Mas naquela época era...
Porque a gente ficava desesperada pra ter a nova sombra do não sei do que naquela época não tinha acesso aqui no Brasil. E aí esse site era super bonitinho e tinha vários depoimentos e várias coisas. E tinham pessoas que recebiam sim os produtos. Só que eu acho que essa pessoa enganou muita gente.
Strawberry.
Não, strawberry
acho que não, né? Porque strawberry eu super usava e funcionava.
Também, comprei. Mas é que tu comprava direto do strawberry e strawberry te mandava. É que esse outro era um que tu te gastava, daí tu comprava alguma coisa, sei lá, no site da Mac americano, ia pra casa da fulana e era a fulana que ia te mandar, entendeu? A fulana que mora nos Estados Unidos.
É tipo um grab, só que bem antigo e sem...
Não sei, mas era uma grande fraude, porque eu e várias amigas nunca recebemos nada que a gente comprou lá, tipo, até
cara,
hoje, sabe?
Eu tive um pouco de azar de coisa que eu comprei na gringa, mas aí eu comprava direto desse site e esperava chegar aqui. Teve coisa minha que nunca chegou, mas assim, sei lá, 80% veio.
É, mas o lance dessa menina é que ela não era uma seita, mas era uma puta fraude, porque ela pegava o dinheiro de todo mundo, falava que ia comprar e te mandar e nunca mandava, sabe?
Cara,
e aí você não tem como denunciar.
A gente botar a boca no trombone e fazer posts como, porque não tinha como.
É,
como é
naquela
divulgar
época.
Naquela época?
E eu não era não ninguém também naquela época pra poder fazer. Hoje talvez não seria assim. Então tá, né, gente? Então sigam a Marina Smith, perfeita. que é True Crimer, Upper Under, maquiadora, cosmético, ela inclusive tem a sua linha de maquiagem, que você não falou.
Ah, também.
Ah, é
hashtag
verdade,
nada sem, nosso último lançamento, hashtag nada sem meu vinho, produtos com resveratrol, a gente tem bruma, tem uma máscara maravilhosa, você pode inclusive usar pra dormir, porque ela não mancha travesseiro nem nada. Enfim, então, gente, dá uma olhadinha no meu arroba, @marina2beauty, tem tudo lá.
Obrigada.
Perfeito,
pela sua
obrigada por ter vindo.
Ah,
tem
que
vir mais vezes.
Guria. Ah, pode, gente, me chama. Alguém morreu, me chama, quero saber. Quero investigar, me
Vamos
chama,
conversar.
Real.
Vamos investigar. Esse episódio foi escrito por mim, Carol Moreira, e apresentado por mim, Imabê Bonafé.